Essa cast começando, estamos aqui para falar dessa deliciosa Fall Season, esse barulho da Erika ninguém aguenta mais. E aí, Erika, tudo bem?
Oi.
Eu pergunto tudo bem, a pessoa responde oi. O que isso significa, né?
É porque você me xongou.
Ai, tá bom.
A minha torcida que eu tava com você, mas tudo bem.
E aí, né, além da Erika, temos aqui Camis Barbieri.
Tô assim, em clima de depressão, meu Léo, não quero nem...
Tá todo mundo feliz, assim, clima de Xonda?
Eu tô feliz, teve coisa boa essa semana, não teve só lixo, teve coisa boa também pra...
E aqui também a maior fã de Xonda linda, Lu Vaz.
Oi, tudo bom?
Tá feliz, Lu?
Com Xonda, não. O resto...
Posso falar que eu acho que a gente não devia mais chamar Xonda, a senhora Xonda, por nenhum apelido, é carinhoso?
Xonda é carinhoso?
Eu acho que é, pra ela é. Senhora Xonda, é, a gente deveria tratar ela com toda a distância e frieza possível.
Que
ela não merece nada, nenhum xingamento carinhoso nosso ela merece.
É que chama então Senhora Rhymes, né?
Senhora Rhymes, eu acho que é bem pra isso.
Senhora Rameira Rhymes.
Essa rameira da
Mari. Ah, e olha só, a gente hoje tem convidado aqui, porque como todo mundo aqui tá odiando Xonda, a gente chamou gente que gosta de Xonda. Então a gente tem pra começar a colaboradora do blog, a Arlane Gonçalves. Seja bem-vinda.
Oi, gente. Eu não odeio a Xonda porque até não acompanho Grey's atualmente, portanto. Não tem motivo.
Ela já passou, da superou a fase do banheiro, já acabou
ela
com a Xonda. Ela
trampou na nossa cara, né? Adorei.
Mas vocês não sabem, a gente tem aqui também o responsável por Grey's nos seriadores, que é o Diogo Pacheco.
Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra falar da Xonda, que matou a Eve, matou o cara do Santa Fana, que matou o Mark. Vamos comentar aí.
A Xonda, a senhora Rhymes, matou a Eve.
É certeza, né? Ela tá matando
Ted
todo mundo.
Foi a Marina também.
Sete coisas, gente, senhora Rhymes não está uma gracinha essa semana.
Você não tá sabendo que a senhora Rhymes matou a Eve pra ela ter seu final feliz no céu com o Nair?
Filha da mãe. Olha, semana que vem morre Lolita, gente. Lolita Rodrigues tá indo, aguarde.
Tá, sim. Mas assim, gente, não é Lolita, é Pepita.
Lolita, Lita.
Existem duas pessoas.
Ah, é? Tá bom.
O Raleto não é ligado nas pessoas que começaram a TV brasileira mesmo. Ô, Erika, vem querer me zoar de coisa que só velho entende, justo lá. Só você que pode, Erika, zoar as pessoas.
Gente, isso aí ele não tá ligado nas velhas que jogava bingo junto. Essa italiana velha que jogava bingo, rapaz, tem que se ligar.
Eu entendi qual que é a manobra de Leozio trazendo convidados, é porque ele tá preocupado com a demo dessa cast, né? Aí tem que trazer mais gente pra aumentar a audiência.
É porque
mas a demo dessa cast tá aqui, Erika.
Demo 666 tá irritando a todos na pele.
É mesmo, né? Agora que vocês falaram isso, eu tô notando uma obsessão com algumas coisas na TL, né? A audiência é uma delas, as pessoas estão obcecadas com isso. E eu não entendo por quê. Porque eu não caso, gente. Se eu tô vendo que você também tá bom. Eu tô molhada de vez em quando, mas eu não fico obsessiva com isso.
Não, até porque Camis não vê Fringe. Quem vê ou já viu Fringe, caga a audiência, porque isso não interfere em nada.
Agora você falou de Fringe, hoje eu ouvi um pessoal assim, a audiência de Fringe foi só 1.1, muito mais baixo que a vida de foda, você vai acabar daqui 3 semanas, quem se importa? Tipo,
não, ele tá
esperando, ele tá esperando um spin-off de Fringe.
É, acho que a pessoa tá esperando o spin-off da mão do William Bell, não é possível.
Só que ninguém mais comenta qualidade de série, gostei, não gostei, é sempre assim, né? O demo deu tanto, o demo não sei o quê. A série de maior sucesso vai ser 666 pra Cave, né? Porque é um demo que não acaba mais.
Desse jeito, nessa toada, é por isso mesmo.
Por isso que eu avalio de outro modo, nos curtir do YouTube, eu acho muito magia.
Aí sim, Eric.
Léo, eu acho o seguinte, aproveitando que a gente tá falando de demos, 666, acho que a gente já começa o bloco de Senhora Rhymes. Certo.
Bloco do Xongão, né? Tem que falar esse nome uma vez na vida, porque é aquela delícia demoníaca premiada.
Senhora Rhymes ganhou o quê no prêmio Seriedade Anônima ou não ganhou nada dessa vagabunda?
Ganhou o Mega Evil do ano.
Mega Evil.
Exatamente. Ela continua a sua saga, não é mesmo?
É, porque, assim, não, eu não vou falar sobre essa série, mas eu gosto de falar aquela frase, vai ser a última vez que eu vou poder dizer, que é: a minha Meredita e a minha Yang ainda estão no mato. Só que não, né?
Não. Mas olha, falando sério, Diogo, você que faz review lá nos Seriadores, eu queria que você falasse o que você achou desse retorno de Grace. Você tava com expectativa, você tava cagando, como é que foi, Diogo?
Então, assim, eu, diferente das pessoas, eu não caguei pra morte da Lex. Eu achei que ela era mega vulsa, ela tava, não fazia nada faz tempo. O episódio, o final da temporada passada foi ruim como um todo, pra mim, pelo menos. Mas não foi a Lex morrer que foi um problema pra mim. Esse retorno, eu achei mediano, assim. Foi bom, mas não foi brilhante. Já teve Premiere melhor, né? O destaque, acho que foi mesmo o Mark morrendo e a Arizona virando perneta.
Pera, a Arizona perdeu uma perna?
Perdeu.
Marlane, deixa eu te explicar. É o seguinte, a senhora Rhymes, ela está vindo com plot inédito. E assim, nunca teve plot de drama, né, em Grey's Anatomy. Vocês não sabem, né? Então, de novo, é que ela está querendo criar uma dupla de sertaneja ou uma dupla de palhaços. Eu ainda não cheguei à conclusão correta. É o seguinte, a Arizona perdeu uma perna e o Derek Shepherd perdeu os movimentos de uma das mãos, né? E como ele é cirurgião, ficou aquele drama. Então nós temos a dupla Maneta e Perneta em Grey's Anatomy agora. Pergunta, dupla sertaneja ou novo Patati Patatá? Eu ainda não consegui decidir sair.
Ele não pôs o gancho?
Não pôs, Érica. Eu fiquei esperando o plástico dele não poder limpar a bunda e não rolou.
Ia ser demais. Se tivesse um gancho na mão do Derek e a perna de pau na Arizona, tipo pirata. Ia ser muito mais legal ainda se ela tivesse feito a Meredita perder um olho e usar um tapa-olho.
Cara, mas sério, sabe o que me revoltou, assim, acima de tudo nessa premiere? É que eles fizeram um suspense vagabundo com a Arizona sem aparecer.
Tava na cara.
Ai, tadinha da Kelly. Ai, sinto muito pela sua esposa. Ai, sou o novo chefe da pediatria, sinto muito. Gente, é lógico que a Arizona não tá morta. Vocês juram? Pra no final aparecer a Arizona, veja bem. Eles passaram 30 dias depois do resgate, não foi isso, Camis?
Foi uma semana... Olha, isso é uma coisa que a gente precisa falar. Foi uma semana perdidos na selva, ninguém notou que o avião caiu. Uma semana e 30 dias, porque é o tempo que o Mark Long tinha no testamento dele pra desligar os aparelhos. Então, eu dou aí 37 dias, né? Mas 30 dias desde que eles voltaram.
Aí é o seguinte, a Arizona tá lá deitada de costas, né? Porque é suspense da gente achar que ela tá desfigurada.
É, eu pensei isso. Falei, gente, ela tá sem metade da cara, né?
Aí a Kelly fala assim, snap out of it. Você tem que levantar, tem que cuidar da nossa filha.
Cara, foi muito atrolado,
né?
Falar
isso,
né? Eu não aguento fazer isso sozinha. Aí a Arizona vira, com aquela cara de demônia que ela tá. Fala assim, você quer que eu levante com isso aqui? Mostra aquela perna, o cotoco costurado. Aí eu pensei, ok, Arizona tá aí há 30 dias, essas duas não conversaram. Arizona não teve que sair, levantar pra comer. Arizona não teve
que cagar.
Gente, pelo amor de Deus.
E a Arizona não ligou nem um pouco pra morte do Mark, né? Ela não tava nem aí pra isso, ela tava mais interessada ali em assistir segunda tarde, sei lá o que ela tava fazendo.
Só o cotoco.
Como diz o Léo, é aquele velho drama que, pra mim, eu nunca perdi nenhum pedaço de mim, mas pra mim, e até que o Léo é incompreensível, eu tô dizendo por nós que a gente conversou disso, a gente não entende a pessoa que perde, sei lá, num acidente, um pedaço do corpo, uma perna, um braço, e a gente fala assim, eu preferia morrer do que perder um braço.
Caralho! Ah, então, né?
Ela é cirurgiã! Ela não perdeu a mão que nem o Derek, cara. Ela não perdeu a capacidade dela de trabalhar. Ela pode botar uma perna de pau e correr as Olimpíadas, entendeu?
Érica, você não entendeu. O todo que o Léo vendeu pra mim é o seguinte. Arizona andava como pela área pediátrica.
Gosto da rodinha.
Patins! Agora ela não pode mais, cara. Por isso que ela tá assim.
Ela pode implantar um pé de roda. É melhor ainda, cara.
Não, mas vocês estão esquecendo do plus do drama de Shonda Rhimes, que é a Kelly que cortou a perna de Arizona.
É
só pra dar um adicional do negócio.
É, pra não morrer, né? Você quer o quê?
Dance, cara. Entender qual é o problema. Oh, você cortou minha perna, tipo, Kali, você é uma vagabunda que um dia resolveu cortar minha perna quando eu tava dormindo. De mulher caneta. Gente, cadê consciência da pessoa? Não faz sentido esse plot.
Não, sério.
Aí,
isso não existe, sabe? Tipo, a pessoa ficar ressentida, guardando, tudo bem. Agora, ficar sem levantar, com um papinho de se vira sozinho, porque você, sabe, tirou minha perna.
E a filha chorando no outro quarto, ninguém vai trocar a fralda da criança?
Pois é.
O pai, a filha, perdeu
tudo. E agora sim, Mark Sloan, né? Tá, tava lá pela bola 7 desde sempre.
Ai, tava pela bola 7, na verdade, assim, a gente. Eu lembro que quando a gente comentou o Grey's a finale aqui, a gente falou assim, olha, a única coisa que faz sentido é matar o Sloan, lembra que a gente comentou?
Sim, eu ia falar isso.
É a única coisa que fazia sentido. Só que foi assim, todo mundo já sabia, né? Porque duas semanas depois que saiu o Exacast, duas semanas depois que acabou a finale de Grey's, a Shonda já anunciou que ele ia sair. Então, tipo, todo mundo sabia, né?
Mas deixa eu te revelar uma coisa, Camis. A Shonda não queria matar o Mark Sloan.
Não, ela não queria. Ela também não queria matar o Alex.
Sabe por quê? Que ela foi convencida pelos roteiristas a matar o Mark pelo seguinte. Os roteiristas falaram pra ela o seguinte. Shonda, o Mark jamais abandonaria sua filha nesse momento que a Arizona está perneta. E, não, e ele, se ele ficar na série, ele vai ficar sofrendo por Lex. Aí Shonda... Putz, é mesmo. O que faço? Tem que matar, né?
Matar, né?
E deixa...
Ela ainda fala o seguinte, tem que matar para ele ter seu final feliz com o Lexi no céu.
Ah, é uma vadia. É uma vadia.
Eu falei para Léo salvar isso e botar no post. Eu falei.
Sabe um negócio que eu ia falar que eu achei bizarro? Não que eu gosto muito do Mark, sempre gostei, mas ele sempre foi bem secundário, né? Assim, ele nunca era o foco de nenhum episódio.
Eu implorava pra ele morrer, sempre.
Não, mas assim, mas ele ganhou um episódio pra ele, foi um tributo pra ele, foi. Né? Ele teve vários flashbacks tal, e tal. Não, mas assim, tipo, Alex não teve, que era um personagem que pra mim impactava mais. O George, que na época que morreu tinha, também não teve. Tipo, ninguém teve. Ele, que era o mais avulsinho que eu gostava, ganhou um tributo, assim. Foi meio engraçado, foi meio, sei lá, aleatório.
Pergunta, a Alex, alguém lembrou que ela morreu?
Sim, lógico.
É que ninguém chora porque é o seguinte, Shonda não quer mostrar as pessoas traumatizadas de novo, então ela mostra as pessoas com cara de robô depois.
Então, um problema que eu senti muito nessa primeira, assim, eu não achei ruim, eu concordo com o Joe, acho que foi um episódio mediano, no sentido de que ele é coerente com a loucura da senhora Rhymes, né? Quer dizer, ela começou a cagar e ela tá terminando de cagar, gente. E aí depois ela vai limpar, a gente não sabe como ainda.
Ela
vai, né? Você vai limpar com folha de urtiga, você vai limpar com papel, a gente não sabe, você vai limpar com a nossa cara. A gente tá esperando pra ver como é que vai ficar essa situação. Mas o meu problema com o Grey's Anatomy, eu já fiquei tão... Eu já tô tão meio que anestesiada depois que aconteceu na final passada, que eu meio que assisti e tal, bloqueei, não me emocionei, não fiquei... feliz, nem nada, eu assisti um episódio, achei, tá, ok, faz sentido, é isso mesmo que eu achei que ela ia fazer, ela não fugiu do que eu achei que o trabalho dela sempre mostra, né, dentro das maluquices, das loucuras e tragédias, mas eu fiquei, eu segmentei com o Léo, chegou, quando acabou, quando tava acabando o episódio, eu fiquei um pouco sentida, e eu derramei umas 3 lagrinhas aqui, mas não foi por causa do episódio, não, eu falei, caralho, fizeram com a série que eu gostava pra cacete. Que triste pela série, assim. Porque eu... Não adianta falar assim, ai, mas não pode ser tão passional com a série. Caralho, não tem... Eu sou, acabou, foda-se. A maioria das pessoas que assistem Grey's é as pessoas estão... Estão
marcadas. Aí, Camis, eu coloquei até na review isso. Eu acho isso um mérito da série. As pessoas ficarem tão
passionais. Não, também acho.
Um mérito, porque se fosse uma série qualquer, ninguém estaria ligando pra morte nenhuma. Isso eu acho que... Apesar de ela cagou mesmo, a queda do avião era completamente inútil. A série já tá meio... Ela precisava fazer alguma coisa pra dar um... Que a série, apesar da última temporada ter sido muito boa, já tem 8 anos, né? Não tem muito mais drama inventado essas pessoas.
Ela
pensou, vou derrubar um avião aqui, inventa 5 dramas já, 5 episódios da temporada que vem.
Mas todo mundo já viu todos esses plots em Grey's Anatomy, eles não são novos, na verdade. E o que o Diego tava falando a respeito de ser mérito da série, eu também acho que é. Mas eu acho que foi. Eu não vou nem dizer mais que é.
Pelo
ser, eu acho que foi mérito de das pessoas ficarem com raiva, das pessoas xingarem no Twitter e tal, a season finale passada. Porque o que você vê nessa premiere em relação ao público, é as pessoas assim, ah, ok. Tipo, desapego mesmo. As pessoas assumindo que, meu, não vale a pena gostar de Grey's Anatomy.
É, mas
não vale a pena se pegar. É simplesmente isso. Isso significa que a showrunner, os roteiristas chegaram num limite e que o público não está gostando. Isso não é. Eu acho que a Kepner é um exemplo perfeito disso. Eu não sei.
A Kepner vai salvar a série voltando com o porco?
Com ela nessa temporada.
Gente, mas a Kepner foi demitida acho que duas vezes do hospital. E toda hora ela volta. O que, que essa mulher
três,
tem?
Três vezes.
O chefe não pega um avião, não vai lá falar pra Kepner que tá envolvido na porra. Ele tem nada a ver.
Teve
esse
retorno da Kepner.
Não, mas sabe o negócio que eu queria falar? É assim, eu entendo que foi mérito da série, lógico, uma série dramática, ela vive disso, pra mim não tem problema nenhum. O problema é que a Yang, por exemplo, ela tá sofrendo desde a temporada passada, ela não teve nada. Então, desde a época do peixe lá, da sétima temporada. E é muita desgraça, eu não ligo de chorar em série, porque eu gosto, mas é um choro doído em Grey's Anatomy hoje, e me incomoda que não tem um fio de, sabe...
Mas como vocês choram ainda, gente? Sério, eu vi o Sloan, eu gostava pra caralho do Sloan, mas eu vi aqueles vídeos patéticos dele em casamento e aniversário da filha, eu falei, você jura, cara, que coisa tosca.
Não, mas isso eu não chorei, mas eu chorei na cena que ele morre, é óbvio, porque eu gosto daquelas pessoas, sabe? Eu tô assistindo esse negócio há 9 anos, mas é um choro doído, me irrita, não era aquele choro que você fala, puta, Grace é legal, sabe? Não, agora me dá raiva.
Pra mim foi
você... Eu não me emocionei com a morte do Mark, acho que não só porque eu já sabia... Mas porque eu já tava meio assim, sabe? Tipo, isso mesmo tem que fazer. Fazer o quê com ele da série? É. Mas eu acho que...
Assim, eu também acho.
Pode até discordar, falar que o Mark é um inútil, que o Mark não é secundário. Digam o que vocês quiserem. Mas
ele era um bom.
Era o alívio cômico de Grey's Anatomy. E agora eles estão apostando na Bailey. E isto não vai prestar porque já não está prestando.
Pode falar, fazer a metáfora que a mulher tá perdendo o respeito. Pra mim, ela já perdeu 3 temporadas. Agora, não faz. Não faz a Bailey virar a buceteira do hospital, ficar gritando pros infernos ouvirem. Sério, não faz isso. Isso não se faz com ninguém.
Não foi engraçado. É o que eu tava falando. Não é engraçado. Tá todo mundo lá com aquela cara de robô, que nem o Léo falou, que ninguém se emociona, ninguém. Sabe? Aí você fica assim, isso aqui, a Meredita virou a carrasca dos internos.
A medusa, né?
É, a medusa, tal, dane-se, tal, os internos que eu vou, não sabe pra porra nenhuma, ok? Foda-se.
Que jogo, isso foi legal? Meredita, foi medo?
Eu gostei da Meredith sendo a nova carrasca, eu achei legal. Eu achei ela combina muito com ela.
Achei ruim isso não também, não achei isso ruim não, desde que... Fazer
com isso. Mas ela foi medo, Campos, assim, eu sou muito mega horrível.
Ela fica com cara de robô, quem tem medo de robô, tem isso.
Alex.
Aí tem isso tudo, e aí eles botam uma dele trepando com aquele homem no quartinho. Ai. E aí você fica falando assim, vocês acham que isso é engraçado? Porque não é engraçado, é tão é deprimente, velho.
É patético.
Então, tipo, não era pra ser super chefe do hospital, agora tá trepando em quartinhos?
Isso.
Não, a Bailey não é nada na série mais. A Bailey é uma avulsa.
Ela é a Bussete Bailey, né?
É a Bailey rapidinha, né? Chamam ela pra trepar e ela vai.
O Mark, que era...
Eu achei que o apelido dela ia ser Yuni. Se não chamam que o apelido dela era Yuni.
Não, é ela, porque a gente descobriu que a verdadeira mãe de Unique é a dona de Parks and Recreation, então não é mais a Bailey. Agora, uma coisa bizarra que eu até falei pro Léo... Eu falei, sabe o único personagem que eu gostei? Ele falou pra mim, qual? Eu falei assim, você não vai acreditar. Eu gostei. O único personagem que eu gostei foi do Aether. Vejam o...
É o drama mesmo, meu. Porque...
Foi perder o marido, né?
Gente, a única personagem que eu senti alguma coisa foi quando ele sentava do lado do Mark, assim, lendo os prontuários e conversando com ele, como se fazia a voz do Mark, entendeu? Como se estivesse imaginando a conversa sobre as cirurgias e sobre as decisões que ele tem que tomar e sobre arriscar ou não arriscar. Foi o único momento que eu falei assim, isso tá legal. Só. Mais nada.
Foi o único momento de despedida do Mark que eu senti, porque a Kelly, eu fiquei olhando pra cara dela assim, pensando, minha filha, vai ver sua esposa perneta. O Derek lembrando de uma cena de casamento do tipo, eu sou o melhor amigo que você vai ter na vida, você nunca vai achar melhor. Oi, você dormiu com a esposa dele? Que melhor amigo é esse?
Pois é. Então. E Addison nem veio pra se despedir do defunto, né, Brasil? Eu achei o absurdo.
Não, isso que eu ia falar, prática privada. Eu vou falar disso em práticas privadas.
Dizem que ela vai morrer também, né? Que ela vai encontrar o Alex e o João no céu.
Mas sabe o que eu ia falar? Só rapidinho.
Vai lá atrapalhar o romance angelical?
Então, antes de acabar a Grace, eu só ia falar que teve gente que se incomodou com os internos, né? Que, gente, nem apareceram direito, pra mim não tem problema nenhum. É óbvio que num hospital escola vai ter gente entrando e saindo, isso não muda nada. Mas dá muita impressão que Grey's Anatomy é tipo Game of Thrones, né? Que a Shonda põe gente pra matar depois, né? Porque só deve ser pra isso. Porque ela tá acabando com o elenco normal e tem que pôr mais carne fresca pra ela matar, né?
Então, mas os internos
parecem os internos da quarta temporada, que são incríveis e só estão ali pra encher o saco.
Não, os internos são tipo Glee, gente. Porque tem a Marley, que fica chorando no corredor. O Smash é o Jake, né? E tem a Kitty, que é a Mac de Verônica Mars. Então...
Isso. Que pra fez quê, agora, né? True Blood recentemente. É, não faz nenhum sentido. E aí, acho que o plot mais esfarrapado que teve foi o do Karev.
Karev.
E é o seguinte, Karev. A aeroporto não viu. Ele ficou no hospital um tempo, porque, né, aí não tinha ninguém pra cuidar da área pediátrica e ele ficou cobrindo. Ah, não, mas hoje que o Marco vai morrer, eu tenho que pegar um avião na mesma hora que vão desligar os aparelhos, porque eu não decidi. Aí ele tá indo embora. Aí a gente volta. Tipo, não, vem esse avulso aí agora destruir a pediatria, não vamos mais salvar crianças africanas. Não, eu não queria acabar, eu não vou mais, eu vou ficar frito. Safada.
Nossa, mas você me lembrou da cena mais sensacional, que é Meredith conversando com Cristina no bar, com o iPad em cima do balcão. E aí o Karev chega de ladinho e fala assim: ai, avisa pro seu marido que eu vou ficar no hospital. Aí Cristina, oi, né?
Tipo,
e aí a gente vê que Hunt fala pra Capnan assim: eu vou te levar de volta, porque você era a cola que mantinha tudo junto no Grey.
É, você, era... tudo mudou, você é o nosso ponto fixo. Eu, a Capnan?
Mas
eu falei, caralho, quer que eu mesma vá matar ela? Porque se é isso que tá precisando, eu vou, cara. Sem problema, eu mato ela com porco ainda. Eu faço o porco com ela, entendeu? Saco, sei lá.
E o plot da Cristina no Hospital da Neve? Alguém se importou? Alguém achou engraçado?
Vai
estar
na cara que vai voltar.
Ah, vai ter um spin-off. Quero um spin-off.
Vai assistir, então, sozinha.
Só você, vai. Parece. Mas vai, Erika, conta pra nós o que aconteceu nas práticas privadas. Os velhos continuam fazendo sexo.
Então vamos começar pela parte que liga uma série a outra, né? Que é Mark Sloan. Que começa a série que Addison tá como arrasada. Mentira! Ninguém sabe que ele morreu! O episódio se passa inteiro e a irmã de Derek e a Addison Montgomery estão cagando!
É que eles ainda estão na floresta enquanto ela tá aí.
Não, se passaram 2 meses em prática privada.
Ah, então ele já morreu tecnicamente falando, né?
Bom, mas tipo, nenhuma lágrima pelo meu amigo? Oi?
Ah, mas é bom que não mostre nem, porque vai que a Shonda inventa de fazer outro crossover, ninguém aguenta.
Ah, nem.
Não existe.
Vai ter mais crossover não, porque ela pegou raiva da série. A série tá ótima, agora parece novela mexicana. Começa assim.
Addison está com o bebê no colo olhando para o horizonte. Daqui a pouco corta outra cena. É o marido de Dino, o negão lá?
Sam.
Está subindo as escadas com breakfast. Maravilhoso. Aí daqui a pouco corta outra cena. Tem Benjamin Brad deitado na cama, Lone.
Ai, gente, que nojo desse homem, sério. Eu queria só abrir esse parênteses.
E o Edson tá com quem, só pra saber?
Vou concluir. Aí aparece a irmã de Derek no AA dando fichinha. Parabéns! Aí
depois ela aparece... teve um bebê sem cérebro, né, nem? Isso deixa a pessoa alcoólatra.
Não, que ela já tá não sei quantos anos já sem bebê.
Aí aparece lá a mulher estuprada, né? Que não sei o quê. Aí depois aparece o cara fofinho com a mulher lá, não sei o que tal. Aí daqui a pouco corta isso tudo, aí volta assim, aí mostra. Casa 1, não sei o quê. Aí conta a história dessa pessoa toda.
Bota um letreiro, isso quer dizer isso.
É, bota um letreiro assim, tipo, Addison. 3 pontinhos.
Tipo, 500 dias com ela.
Isso. Aí daqui a pouco, como assim? Addison entrando no quarto e o do Benjamin Brad deitado na cama aí. Addison, 3 pontinhos. E Jake. Caraca, que legal, né?
Ah, edição inteligente, né? De filme de arte.
Filme de arte. Aí passa tudo que a Addison não fez no dia todo. Até a hora que o cara não vai pra audiência. O cara foi mandado embora, o Pete, né?
Mas é que de quê, né? Não é que direito.
Ah, é porque o final de prática privada da temporada passada foi que Pete, né, matou a pessoa, fez... Como é que é o nome daquele negócio? Corta o fio lá da pessoa que quer morrer, né? Porque...
Eutanásia.
Isso, ofranásia. Aí...
E aí o que acontece? Ele fez ofranásia e descobriu lá e o ponto, né? Deu probleminha. Aí a mulher estuprada, que é a mulher dele, tá lá, né, com essa barra...
A Violet.
Isso.
Que não, aqui, tá, já foi estuprada também, mas é que eu lembro da estuprada que é a Charlotte.
É que todas já foram, né? Menos a... Aí o que acontece? Violet, a pessoa concorda com todo, né?
Isso,
elas mulheres que dizem sim. E aí o que acontece? Violet... Começa num plot assim, que o primeiro plot é dela, Violet Peach, passa de manhã. Aí Peach manda um SMS assim: on my way, estou correndo antes de ir para a audiência. Ok, a Violet vai trabalhar, né, com todo mundo e tal, e passa tudo até que ele não aparece na audiência. Bum. Daqui a pouco aparece o moço gordinho que eu gosto.
Cooper,
isso. Cooper tá muito fofo, o único que eu gosto é o Cooper, que é também marido de uma mulher estuprada.
Charlotte.
Isso. E aí ele fica tentando a mulher e tal, porque a mulher pode estar grávida.
Não é estuprador, é dele.
Aí acontece. Ela vai lá com Edson, aí mostra o dia todo desse casal, até quando ela descobre com Edson Montgomery que eles vão ter 3 gêmeos.
A pergunta que não quer calar. Esse não importa, foi bom ou não o episódio.
Não, aí mostra a vida de todo mundo. Não, não tem re... Você não reparou que ela tá contando a mesma história várias vezes?
Pra no final chegar e falar assim, é a mulher do Azaia, te ligar pro celular do marido e falar assim, ô seu vagabundo, onde é que você tá? Aí, ele morreu.
Claro que foi ruim a prática privada.
E por que você viu?
Ah, porque eu queria ver se eu falar do Mac, né? Se tem alguma continuidade, algum...
Mas é...
Não.
Tipo,
não
tem... Quem que tá ficando azul ainda na série? Tem que tá ficando azul?
Quem fica no azul?
É, no começo da série eu lembro que eu acho que tinha 5 episódios e no começo tinha criança ficando azul, tinha um lote de...
Ah, não. Agora o lote recorrente é velhos infartando.
Eu sei. Eu também não vou ver práticas e eu acho que se você também não tá gostando, vocês deviam largar. Tipo.
Mas eu não vejo, eu só vi esse episódio.
Ah, por isso que você não entendeu nada e o Léo e a Lu tiveram que ficar falando todas as coisas.
Não, é que eu não entendi. É que, tipo, não era pra entender mesmo. A única coisa que eu quis explicar é que, tipo, é um episódio normal. Só que ele foi editado de uma maneira X pedante pra parecer que ele foi melhor do que ele era, sendo que não aconteceu nada no episódio. O episódio
todo. Já faz isso muito bem.
Eles fizeram isso tudo só porque não tinha como eles usarem o pitch, porque a Shonda maluca demitiu o cara. Então só aparecia SMS e no final a mulher descobre que ele tava morto. Tipo, morreu correndo.
Nossa,
merda,
né?
É, junto com o Pete, morre o bloco de Xongão, então, né? Essa delícia. E a gente passa pros retornos, né, Cantos? Pra ver se rola alguma felicidade, algum sol, algum shirtless,
nossa,
qualquer coisa.
Nossa senhora, graças a Deus, os retornos foram bons. Olha, eu pedi a Deus, eu ajoelhei no milho e deu certo. Porque tava feio o negócio, viu? Quer dizer, não tava tão feio assim, pelo menos não em Hawaii Five-O, porque em Hawaii Five-O sempre é bom, né?
Como assim? Já começou a coisa mais perfeita, aquele homem, o namorado da Yoko, qual é o nome dela?
Adam Oshimori saindo da água dele.
Isso, sem camisa, aquela coisa, todo musculoso, gente. Não tem como ficar melhor que isso.
Nossa, mas sério, não sei se eu já mandei essas fotos pra Léo dar uma observada, poder avaliar de Adamzinho, mas qualquer hora eu vou mandar, assim, um festival pro Léo poder avaliar, porque ele não gosta de Hawaii Five-O. A única coisa que o Léo gosta de Hawaii Five-O é o romance de Steve e Dana, né, que eu vou contando pra ele, ele vai ficando empolgado, né, Nen?
Ah, eu prefiro Steve e Dana sem camisa do que esse moço aí, não curto ele, não.
Você já viu ele sem camisa, Nen?
Já, ele fez Psyche, ele tinha... Ah, eu acho ele meio nojento. Ele é velho bombado, sei lá.
Não é velho, não, ele é novo.
Não é um meio índio?
Não, ele é japonês.
Ah, meu Deus.
Então, vou te mandar depois, não, você tá confundindo.
Olha as fontes erradas de Leo.
Eu achei não, que era não. Meio índio.
Não, esse aí não tá no
céu. Não, esse é o Lou Diamond Phillips.
Aliás, o Lou Diamond Phillips, ele é um bom ator, né? Porque ele serve pra fazer asiático, porto-riquenho, ele serve pra fazer índio, ele serve pra fazer qualquer pote jogar pra ele, entendeu?
É, isso tá em Longmire, não esqueça.
Ator versátil é isso aí. Mas falando de Hawaii Five-O, o que eu gostei muito do retorno é que as histórias, né? A Hawaii Five-O é uma série possível, todo mundo sabe. Mas teve uma união entre o que estava rolando na temporada passada e o plot inicial dessa, que eu não tava esperando, eu acho, assim, sabe? Porque a temporada acaba com a escolha de Jin, né? Shin. Ele tinha que escolher entre a esposa e a Kono, né? E a Kono. Porque as duas estavam pra ser mortas por um gang. E é óbvio que ele escolhe a mulher, né? E foda-se a prima.
Mas a prima é Silo, não é?
Então, só que ela não é Silo suficiente, mas ela tava morrendo afogada, dica, né? Aí, enquanto a esposa do cara toma um tiro, né? A outra tá afogando. E aí vem esse homem lindo, maravilhoso, o Adamzinho no Shimuri, que é presidente, olha, eu dando um cargo pro gangster da Yakuza. Né? Então ele tira ela da água, eles são apaixonados, ela vai tirar ele da vida do crime, esse é o plot.
Não, mas o Kami, enquanto o Tim ia socorrer a esposa dele, ele ligou pro Adam ir lá tirar a Kono do mar.
Eu sei, mas ele foi atrás da esposa porque ele come a esposa, lógico, né, gente? É óbvio,
lógico, né?
Né? Não. Aí ele chega lá, salva a esposa, só que não salva, né? Porque todo mundo sabia, né? Na temporada passada, quando eles casaram, tipo, ela vai morrer. E óbvio, ela morreu no começo da temporada, deixando apenas dois franguinhos assados no forno, como herança. Foi uma tristeza só, né? E aí já nesse episódio já rola vingança. Eles já estão atrás do cara que matou, que tentou matar as duas e conseguiu matar a esposa. Tem umas cenas de perseguição muito legais, como sempre. O Tim já acerta as contas, já mata todo mundo no final, já é mega evil. O que eu gostei pra caramba foi a cena de fuga do Opete da prisão. Fala, Arlani, não foi foda?
Nossa, foi ótimo. Nunca tinha visto uma cena tão, assim, uma fuga tão... Que isso? Um helicóptero pegou o carro do meio da rua, jogou no mar. No mar, vieram uns nadadores lá. Eles soltaram a porta.
Tira eles do fundo do mar, leva pro barco. Cara, o que está acontecendo? É tipo muito comando em ação, né? O Wi-Fi voou.
É.
Completamente.
Mas sabe o que eu queria saber de vocês? A sogrinha de Dana aceitou ele numa boa?
Menino, rolou uma tensão. Porque chegou a mãe de Steve, que era a Shelburne, né? Que falou, quem é Shelburne? É a mãe de Steve que não morreu e que revela que, na verdade, ela é Sidney Bristol. Então, a mulher revela que era da CIA e tudo na vida dela era um disfarce, né? Embora ela diga que não, que os filhos dela jamais seriam um disfarce, né? Aí Steve fala assim, não, o Wolfett tá preso, vamos correr aí. Tipo, meu, óbvio que o Wolfett tivesse ido da prisão, você entendeu? Você é tirico, cara. Aí chega lá, essa mulher, ela zoa muito bem, né? Ela zoa a namoradinha do Steve, ela zoa o Steve, ela zoa todo mundo, cara. Ela é um fire, a mulher. E eu acho, uma teoria, essa mulher é a mãe de Wolfett. Wolfett é irmão do Steve.
Não, assim, eu achei, desde o início eu pensei, essa vaca não é confiável, né? Porque aparece assim, depois de tanto tempo nunca é confiável. E aí ela no atirou lá no OPS no final e tal. Mas se o OPS é irmão do Steve, eu nunca cheguei a pensar. Mas é uma ótima
teoria. Mas ela era super mega evil, o chefe da conspiração, não sei o que, foi revelado, eu não tô vendo consequência nenhuma pro Steve.
A mãe dele tá vendo pra si, aí tecnicamente ela foi assassinada pelo pai do OPS.
Então é tipo a mãe do Chuck.
É, mais ou menos isso. Sabe todas as mães de pessoas mega bobas que voltam do nada?
Ah, ela tava metida.
Entendendo?
Estava metida com um balde.
Isso, mais ou menos isso. Só que dessa vez não vai ter bolha vermelha de água, não. E aí foi mais ou menos isso que rolou no retorno, né? Tem aquele plot que não acaba de que Dano agora vai se mudar pra Las Vegas, porque a esposa dele, que já obrigou ele a mudar pra Bahia agora, está resolvendo ir pra Las Vegas, fazendo mais esposa. É ex-esposa, né? E o Steve diz, vai, eu falei assim, a gente se ama à distância. E rolou um novo apelido pros dois, né? É o seguinte, Steve vira pra Dani e fala assim, Bubu. Você pode ir, assim, sem problema, a gente fala por Skype. Eu fiquei como, né? É, foi romântico.
Isso tá pior que os olhos que eu tive.
Foi ótimo. Na verdade, mesmo eu gostei bastante. Bem, um episódio bem bacana, bem ativo. Não, acho que todo mundo gostou, não vi ninguém reclamando, não. Vi todo mundo mal empolgado, na verdade.
Aqui ainda vê, se serve.
As quatro pessoas estão super empolgadas.
É, pra você dizer assim, né? Tem um públicozinho cativo e acabou, né? Não se comenta muito, né? A gente tá falando da estreia, mas a gente só vai falar agora do final. Isso é óbvio, né? A gente não vai ficar falando. Ó, essa semana, por causa de Rolai Pai Vô, foi muito legal. Ficar falando de um caso a pouco de semana tá, né?
Ah, que pena.
Mas, Modern Family.
Modern Family retornou aí com a deliciosa twist da gravidez de Glorinha, né? Que vai ficar gorda, dizem por aí. E assim, tirando as cenas pastelão de Jay caindo na água toda hora, eu amei a premiere.
Nem gostei muito, ó.
Não, assim, foi satisfatória. Nada muito além do que Modern Family já apresentou antes.
Eu acho que a temporada passada me deixou tão meio desanimada com a série. Só que quando eu vi essa premiere e tal, eu falei, ah, porra, será que agora vai? Eu achei que foi um bom recomeço pra série. Eles deram uma renovada em alguns assuntos. E eu achei bacana, achei que todo mundo tava bem, exceto algumas pessoas, não sei quem não tava. Do tipo, Alex, Hayley e Dylan, pra mim, podiam ter sido tirados do episódio, não fariam a menor diferença.
Alex tava zoando a Hayley, tipo, falando assim. Ela está sendo sarcástica, a Hayley. Hã? Aí ela, Dylan, no stay. Aí a Hayley, tipo, não, mano.
Eu achei super whatever, né? Ela falando isso, nem me, Eu nem lembrava, tia. Você vê como foi tão marcante pra mim. Eu nem lembrava disso.
Ah, eu adorei. Adorei a Clé fazendo a bebida de ressaca pra ele. Só pra
ela jogou uns ovos dentro daquela bebida. Que coisa estranha.
Que nojo.
Não, mas o que eu mais...
falada, cara. Ela jogou.
O melhor do episódio foi que, depois de anos, eu dei risada com o Manny, que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Que foi ótimo, ele tava muito bom.
É verdade. Eu achei que eles iam fingir umas confusões de Mother Family, que ia ser ruim, mas ainda bem que não fizeram isso. Que ia achar que a Hayley tava grávida, né, agora, e ia ser todo mundo ia achar isso. Mas também que não fizeram.
Não,
mas
eu achei que foi bem bom. Se fizesse isso, ia ser o cúmulo. Mas eu gostei muito do plot do elefante e do macaco.
Sim, sexo animal, né? Em Mother Family. Eu fiquei como, né? Gente, as cenas do Cameron e do Mitchell em si, elas não estavam assim, você falava, ah, cenas maravilhosas. Mas toda vez que apareciam as pelúcias trepando, você ria, porque fazia parte da sequência e tal, e estava muito bem inserido nos diálogos. Então foi muito bem feito, cara. Foi muito legal mesmo. Muito
a
bom.
A Lily falando do gato Larry também gostei, achei engraçado.
Malvadiazinha ali. Manipuladora, medo daquela menina.
Aquela menina é uma psicopata lá no. Vocês viram no o vídeo que eles exibiram no M? Do pessoal do elenco não. Querendo substituir ela?
Foi muito bom, cara. E ela, eu acho que ela vem nesse plot mesmo de jogar as pessoas do trailer, entendeu? Ela já vem. Ela tá malvada. Agora, o que vocês acharam da barba do Phil?
Nossa, lindo, hein? Só o Shorty acha que ele fica bem com aquela barba.
Nossa, ridícula aquela barba.
Gente, o Shorty nesse plot que não sai do armário nunca, né? Ai, minha calça de cachemiro, não posso, né? Que ridículo.
A minha fala favorita do Phil foi dizendo assim que qualquer criança ficaria muito confortável no ventre da Glória.
Não, a minha frase favorita do Phil é quando o Luke vira e fala pra ela assim, pra ele assim, eu não sabia que o Jay ainda conseguia levantar o peru. Ele fala assim, qualquer pessoa consegue levantar o peru com a Glória. Eu.
O Luke meu, dele foi bom também.
Porra, falou com o moleque, cara. Moleque. E o Luke deu uma crescida, né, gente? Ele já tem 19 anos, mas ele continua com aquela carinha de 11, né?
É todas as crianças de Mother Family que não crescem.
A rede, principalmente, eu parece que ela tem 10 anos.
É. E assim, a passagem de tempo, né, gente? Queria perguntar pra vocês, quanto tempo vocês acham que passou ali?
Uns 7, 8 meses, por aí, 6 meses.
Imagina, eu achei que passou pouquinho.
Eu também, uns 4.
É porque eu achei que tinha passado tipo verão, né? Porque eles falam assim, ah, o Dylan passou o verão aqui, vai ter que se mudar e tal. Só que eu tô achando que a Glória vai ter esse bebê no Natal e vai se chamar Jesus. Ah, não.
Nossa, Léo, que bosta.
Nem, é isso que vai acontecer.
Plot merda, não. Lógico que não.
Vê, gente.
Não, pelo amor de Deus, prefiro que nasça numa ação de graça e fale em Gogol Gobel como o nome dele, para. Não vai ser nada disso, não, para. Não.
Ah, e foi muito bonitinho o Jay no final, né, falando que ele passou o dia todo achando que a vida dele tinha acabado e tal, mas que agora ele vai recomeçar. E aí ele dá aquele abraço na Glória que quase arranca o bebê dela pela boca, né? Isso.
E recalque da Claire, ela não ficou gorda.
Ah, tá. Não, e a Claire sofre, né? Porque o Phil ainda chega e fala assim, agora eu entendi porque falam que as grávidas são lindas, não sei o que ela. Eu tive 3 filhos. Tadinho.
Seu filho da puta, né?
A Claire... Eu mais gostei no episódio, porque é sempre o que eu mais gosto. Foi ele falando, ele mexendo com a cabeça do Manny, e depois joga granada e cai fora. Isso foi...
Sensacional essa cena. Sensacional. Eu achei que
tudo
foi bem
utilizado,
de certa forma, né?
É. O melhor foi a hora que a Glória deu notícia pra Claire sobre a gravidez. Eu nem. A primeira reação dela não foi nem parabéns, foi você vai ficar gorda. Nossa, Claire.
Eu achei que ia ter um mimimi, assim, da Claire e do Mitch. Eu não sei se ainda não vai ter. Porque, né, sei lá, né? Mas eu acho que isso é meio. Eu preferiria que não, porque eles já têm 50 anos, né? Eles são quase avós. Seria ruim ter um menino por causa de um irmãozinho novo, né?
É, deixa o menino ficar com o Manny, né? Porque ele tá lá fazendo piadas. Como que ele falou que no stand-up as melhores piadas são as de ofensa? E aí ele ficava toda hora zoando o dia que ele ia morrer, gente. Que...
É humor de insulto, ele fala.
Isso, adoro.
Eu achei ótimo no alto, né? Ele leu um livro lá do cara, do comediante, que tava aprendendo com ele.
E Rafinha Bastos, né?
Mas enfim, gente, ó, eu quero saber uma coisa. E o retorno de duas vacas quebradas, como foi essa série? Que eu sei que o Léo largou, mas não sei se voltou.
Foi bom. Eu ia largar. Pra mim, a segunda metade da primeira temporada tava bem ruim, eu ia largar. Aí tava de bobeira, assim, tinha legenda, resolvi baixar. Pô, mas eu gostei bastante, eu acho que eu voltei a assistir, porque tem piada com o Zoe da Chanel, com a gente, com a gente, eu achei bem bom. O humor pra café delas é muito bom.
Eu vi.
Então, aconteceu o seguinte comigo, eu falei assim, vou baixar aqui escondidinho. Se alguém for comentar nessa cast, eu finjo que não vi, né? Tipo, não vi, larguei. Aí a Erika começou a mandar SMS. Caralho, Game of Thrones, Into Broke Girls, não sei o quê. Aí eu vi, você tá vendo também?
Aí,
foda que Into Broke Girls ainda é bom a parte da Max e da Caroline, mas chegou num ponto que eu não aguento mais ver a Jennifer Coolidge e o Oleg. Tipo, eu tenho nojo deles. Mas a parte dela é sempre boa, tipo, comecinho com um menino de 12 anos mamando na mulher da lanchonete. E não, toda aquela discussão, né? Conta aí, Erika.
A mulher tava no restaurante. E com um garoto, tipo, sei lá, de 10 anos mamando embaixo da camisa da mulher, assim. E aí a Caroline, assim, horrorizada, né? Todo mundo olhando. A mulher pede pra ser atendida. E a Caroline, não posso ver isso. Não vou chegar perto disso, não. Aí a Max, olha só, eu não tenho dinheiro. Não tenho TV a cabo, não tenho HBO. Então eu sou o mais próximo que eu posso chegar de GOT.
Não, e ela chega pra atender a mulher e fala assim, ah, o que você quer? Ela, ah, eu quero fritas, quero não sei o que, blá blá.
Você quer o quê pra comprar o leite?
É, pra ele, tá, quer um cafezinho pra acompanhar o leite? É o quê?
Que nojo.
É nojo. E o Bryce Linda fala assim, esse menino tem a minha altura, ele já tem idade pra parar de mamar, e ela fica olhando pra cara dele assim, tipo, né?
Sendo que ele tá com a cara no peito da Max.
É verdade.
E aquela vizinha deliciosa, continua na série? Morreu?
Continua, tá lá com o Oleg, eles estão tendo dates agora, super românticos no leilão dos bens de Caroline.
E ai, assim, que nojo!
O Oleg anda, ele veste a roupa de date dele, né, que é uma jaqueta da
é uma fila? Roupa da Adidas.
Da Adidas, melhor jaqueta de Adidas com peito e cabelo de... Ai, gente.
Ai, que nojo, gente.
Mas aqueles dois lá são pra ser... nojentos mesmo, não?
São pra ser Rose e Rachel dessa série, né, gente?
Eu lá que ela falando que queria ouro lá, aí chegou no leilão, ela manda lá que queria tomar um Golden Shower.
Que ah, terrível.
Ai, meu Deus.
É que ela queria muito ouro, muito ouro. Ela fala, eu quero uma Golden Shower, mas tipo assim, uma chuva de ouro de verdade, não essa que você tá pensando. Aí o que acontece? Aí elas vão pro leilão, só que Caroline vai disfarçada, né? Porque ela não pode estar no leilão dela mesma, né? Aí ela vai com, bota um vestido todo florido, sabe? Vestidão florido ridículo.
Hippie.
E uma peruca com franja preta. Aí a Max chega no leilão, me vê um negócio desse e me vê um também aqui pra minha amiga Zoe de Chanel.
Cara, o melhor é que a atriz que faz a Caroline dá uma risada nessa hora, que tipo, eu acho que a Max improvisou e ela não aguentou quando ela viu aquilo. Aí ela fala, mas você parece a Zoe de Chanel. Aí ela diz assim, mas toda mulher que quer se dar bem e quer ter um look barato, quer parecer a Zoe de Chanel. Tipo, puta que pariu.
Não, aí depois ela vai mexendo no outro negócio, você tá mexendo na colherzinha assim, aí o cara vai chamar a atenção, tira a mão daí, tira a mão daí. Ela, respeito, você não tá reconhecendo a grande atriz internacional de filmes, a grande estrela do canal Lifetime?
Jennifer Love Hewitt, né?
Muita piada com o Client List ultimamente, vocês não acham? Várias séries eu tenho
visto
piada com essa série.
Então,
eu
entendi
outro dia.
Eu acho que é Client List e Tremer são as novas referências do universo da série.
Eu acho, a gente vai falar disso semana que vem, para ver se no próximo podcast. Mas Tremer é uma série que a gente gosta de assistir junto e odiar muito, né? Aliás, eu acho eu vou lançar um desafio. Se você assiste Tremer, o mesmo desafio que eu lancei pra quem assiste...
Rules of Engagement.
Regras do engajamento. Se você assiste Tremer, manifeste, porque eu não conheço ninguém.
Não tem, né, nem.
Vai ser cancelada,
de blame. Mas
não, e eu já contei pro Léo um plot de Tremer que foi muito barra, né, Ney? Eu falei pro Léo, olha, Ney, não quero que você chore, eu quero que você fique sentado, eu tô aqui pra você. Ele, que foi? Eu falei assim, então... HBO anunciou que Tremer vai acabar na quarta temporada.
Ah,
fiquei arrasado.
Mas só pra te atualizar da situação financeira das duas vacas quebradas, Camis, é o seguinte.
Ah, o que você quer saber? Quanto tem de moedinha?
Então, elas estavam com 900 e poucos dólares, né? Aí, o pai de Caroline chegou pra elas e falou assim, ai, Max, pega o troféu que ela ganhou no campeonato lá de cavalinho, de teste inútil, né? Aí a Max, caralho, tem dinheiro nesse troféu, Caroline, vamos levar, não sei o quê. Aí gastaram $200 nessa delícia.
Isso porque era suricru, era porque ela era na Katie Holmes, né?
É. E aí compraram o troféu e não tinha nada. Então o saldo delas desceu pra 700 e o pai de Caroline falou assim: eu só queria mostrar pra você esse símbolo de que você pode superar as adversidades.
Ah, filho da puta. Era muito mais fácil ele só falar o que queria e ela não gastava tanto dinheiro.
Nossa, pois é, né?
Ele falou que o dinheiro pelo que ele perdeu não valia nada. Que valia era ela saber que ela faria alguma coisa. E ela ficou puta da vida.
Não, e aí quando ele vai embora, te amo, querida. Aí a Max, eu também te amo, papai. Oi.
Ela diz assim, I love you, daddy. E ela vira pra Caroline que tá puta e fala assim, ai, tem um pai, dá muito trabalho, mas é emocionante. Ridículo. Mas assim, eu não vou ver mais não, tá, gente? Pelo menos.
Nem eu também não vou ver não. Eu parei. Eu só vi esse pra poder comentar aqui, mas eu não vou ver não.
O Brogando é tipo craque, né? A gente fica sendo que vai largar, mas não tem jeito.
Todo mundo quer parar. Eu queria ver, mas eu mais uns 5 episódios.
Parece eu que gosto de ver. Getting back together. Agora!
É, New Girl?
Série nova chegando! Ah. Coisas maravilhosas, estreias muito boas. Quer dizer, tá dividido. Tem mais ou menos, tem bom, tem ruim.
Estreia ofensiva, né? Pessoalmente ofensiva.
Tem, né? Eu não perdi com nenhuma não essa semana.
Olha, gente, eu queria dizer o seguinte. Essa série, The Neighbors, né? Essa delícia que...
Pariu!
Assim, na promo a gente já tava constrangido. Aí eu vi Camis dizendo assim, é na medida, não sei o que, eu já me preocupei, porque eu pensei assim, Camis gostou de Ben e Kate, então se ela tá falando que The Neighbors começou, cara, quando eu vi The Neighbors, eu pensei assim, eu nunca fui tão ofendido na minha vida.
É, eu não entendi não. O que eu achei de The Neighbors? Eu achei que é uma série que, obviamente, não é pra mim, eu não gostei, assim, tipo, ah, eu vou ver mais. Não, jamais. Mas é um supergatório com uma tese e as pessoas vão ver.
Camis, não é, ninguém vai ver aquilo. Ninguém.
Caralho. Ei. Muita gente adorou essa porra. Pra vocês, pra
você. Sim. Não, mas sim, lógico que a gente vai assistir. Não só que... eu, mas vai
assistir.
Não, que... Cara,
é que passa não. Depois do Modern Family, né?
Aí gente, é uma comédia, uma coisa... Não é uma comédia. Eu não ri em hora nenhuma. Você riu? Eu ri. Ah, cara, então... Não, cara.
Não foi da piada.
É pra ser ridículo. Não é pra ser ridículo.
Eu acho que é horrível.
Não, peraí, não, eu tô falando de outra série, só pode ser porque. Cara, não é pra ser ridículo, é horrível.
Ó, vamos contar a história. O que acontece? Chega uma comunidade de alienígenas de lá, Zabrovonians, né? Zabrovonians. Chega um sul-americano que está vendo em todas as unidades e fala assim, vamos esperar aqui para ser contactado pela nossa casa, vamos criar uma comunidade aqui, né? Então eles compram as casinhas, começam a andar nos carrinhos de golfe e tal. Ok, até aí não tô ofendido. Aí de repente um casal fala assim, nós vamos voltar para casa, puxa, gosma verde. Eu pensei, como? É fácil assim? Tipo, desse
ui? Também, você vai ficar esperando o que? Ali você pode voltar para casa a hora que quer.
Estão ali testando a terra pra ser a nova morada deles. Então, pode tomar, mas eles estão fazendo uma missão. Não é fora de. Não tá fora do que a série propõe.
Mas não, é o drama dele é que ele não tem um carregador. Isso. Um carregador lá no negócio. Então você pode. Ah, ele volta,
carregador. Exatamente.
Não, mas pelo que eu entendi, não é isso. Parece que o casal jogou embora da comunidade. Eles queriam fazer uma coisa sozinhos. Eles não foram pro planeta dele. Acho que só saíram pra ficar debandando pela Terra mesmo.
Ah, mas eles falaram assim, vou pra casa e...
Não, foi tipo, vai sair daqui, a gente não aguenta mais isso. Eles falam, a gente vai embora, então, mas... Então, fala, a gente vai embora pra casa.
Pois
não,
é.
Não, imagina, não vai fazer sentido nenhum, gente. É, não que faça não assim, né?
Bom, aí tem que a família chega, né? Tipo, papai e mamãe, tem toda aquela barra do feminismo, manda na casa. A filha adolescente é realmente um robô, não tem como aquela menina ser humana. Daí tem
é sério, né? Aquela adolescente. Nossa. Pra mim, ela era ET.
Né? Aí tem os filhinhos pequenos, né? O menino e a menina. E aí eles vão conhecer os ETs e tal. E tem um menino...
No primeiro dia!
Então, mas aí o garotinho ET, o cabelo...
Nossa, com essa... O garotinho
ele é ET mesmo. Ele é ET de verdade.
Ele é.
A biografia dele...
Falando...
Entrar no site Está comprovado.
Falando sério sobre esse menino, quando eu vi as fotos promocionais, eu jurava que era uma menina. Jurava. Quando eu vi.
Olha a Cláudia ali.
Tem uma cena, inclusive, em que ele chega pra falar com a mãe, né? Quando ele tá indo pro sacrifício, ela tá carregar o bagulho, né? E ele vai morar com seus netos, né? Eu falei, mas não é. Eu falei, a irmãzinha, a gêmea? Eu juro que eu fiquei confusa. Juro. Eu falei, não, é o mesmo jeito. Assim, ok.
Então, mas você sabe que esse menino, ele é até bacaninha, assim. Tipo, se fosse em outra série, eu compraria. Mas aquele plot dele de. Vou mostrar um truque pra vocês, aí assusta as crianças. Depois aquela história dele...
Ele que vai embora, né? Tipo assim, olha só, todo mundo é... Não, cara, na onde? Na crise que os Estados Unidos tá, você descobre que todos os seus vizinhos são alienígenas, você não sai pra vender pro jornal isso e ficar rico?
Mas, gente, se for fazer...
Obama, ela fala Obama...
Não é uma comédia. Se for fazer é diferente do que...
Mas já não é, Cândido, mas já não é uma comédia.
Você tá se pegando em coisas que são coisas de drama. Do tipo, coisas de arquivo X. Achei uma que vou levar
mas
isso para
o governo. É uma média, Cami. Não tem graça.
Tudo bem, você não gostou. Aí, Érica, muita gente não gostou, muita gente gostou. Só que o que você tá falando não faz sentido. Não ter sentido.
Mas teve gente que gostou, eu não ouvi ninguém.
Nossa, eu vi muito.
Eu não ouvi ninguém falando também.
Será que alguém teve coragem de dizer que aquela cena dele chorando meleca pela orelha foi engraçado? E quando o pai ET fala assim, nossas orelhas não servem só pra chorar, sabe? Ai, gente. E aquela piada de que o cara mandava na casa porque ele carregou o filho em seu ventre. Ai, meu
não,
Deus.
E um monte de torta no chão, tipo assim.
Foi tipo uma torta na cara, né?
É, vocês não gostam de torta?
Não, gente, na boa, eu acho que, já que estamos falando muito do demo, né? Eu acho que o demo dessa série foi bom por causa de Modern Family, mas quem viu o primeiro episódio não vai voltar pro mundo. Nunca.
Eu acho que muita gente vai voltar pro
mundo. A audiência foi o quê? Uns 9 milhões? Eu acho que no segundo episódio vai ser assim, duas pessoas. Eu não vejo uma coisa tão ruim desde Shit My Dad Says, e é muito pior que Shit My Dad Says.
Não, é mesmo. Muita coisa
na Fall Season passada, a gente teve muito pior, que foi o Charles Angel.
Ah, não foi.
Não foi.
Foi sim.
Gente, eu pelas promos de The Neighbors, eu esperava, assim, a pior coisa da minha vida. É uma comédia, é ridícula, é horroroso, mas... Tipo, não foi nem metade da bomba que eu esperava.
Metade da bomba que eu esperava. Por isso que eu não tô criticando tanto. Eu achei que... Perto do que eu achei que ia ser, foi tipo, bem melhor.
Além da coisa ridícula, que você tem a intenção da série ser ridícula, mas eu achei os atores muito ruins, as cenas todas.
Isso!
O cara, tipo, olha até, assim, umas crianças... Gente, você quer ser Modern Family, mas foi uma criança boa, senão você não vai ser Modern Family.
Que isso, o filho do casal, eu amei aquele menininho.
Ah, eu achei...
A única criança que cresce é o filho do casal normal, humano.
É, o filho do casal humano, pra falar.
E não tem pra onde ir essa série, assim, eu não vejo quem tem uma temporada,
porque... Eu, na minha cabeça, pensei que a série ia ser assim, ó. Eles se mudam pra uma vizinhança, só que a vizinhança é tipo aquele filme Mulheres Perfeitas. Que você tem uma parada sinistra. Tem uma parada sinistra acontecendo, mas você não sabe o que é. Então você fica sendo enrolado. Pelo menos na primeira temporada, eles vão ficar vendo umas coisas estranhas, mas não sabem o que acontece. Agora, no primeiro dia, já revelou tudo, tipo, pra onde que esse lixo vai?
Ele vai ficar mostrando essas diferenças entre as famílias, porque uma é baseada no homem ter filho.
É, uma lê livro e a outra come, né?
Gente, o que foi? Ai, o que foi aquela gosma que tinha no prato deles, o macarrão?
Era queijo?
Ai, não sei.
Era queijo e ovo?
Sei lá, aquela porra.
Mas não importa, né, gente?
Passar pra série boa?
Vamos passar pra outra coisa que é melhor, né? Que é, olha só, surpresa, né? Feita em Jersey Shore, né? Made in Jersey, que é a série de advogados da CBS, né? Aliás, de advogada.
A advogada.
E eu não dava um real por essa merda e eu gostei. Achei bacana.
Achei bem bom, na verdade. É aquela velha história. Eu não me imagino vendo mais uma série de advogados de The Good Wife, já é o suficiente. Mas eu me convenci nesse piloto, me convenci com a menina Martina a ver mais alguns episódios. Sinceramente,
eu
achei muito bom. Eu tô
vendo, eu tenho tempo. E aí
eu vou fazer assim. Ah, e ainda vendo Gossip Girl, né? Em vez de gastar seu tempo com coisa decente.
É isso mesmo, Mari. Ô, Léo, se for muito bom, você me avisa, que aí eu volto e vejo, assim, tipo, inteira. agora eu não vou conseguir. Mas,
não, eu não vi, alguém conta pra mim.
Achei a menina Martina bem carismática. Gostei
é ótimo.
Dela.
A história é basicamente assim, o Lu. A Martina tipo, acabou de ser contratada. Ela, tipo, vai ter o seu primeiro caso agora, que ela é terceira cadeira. Num caso, um professor de universidade que foi assassinado. E ela tá representando a aluna dele que é suspeita de ter matado, porque tem suspeita de terem achado marcas de sangue.
Na e DNA dela embaixo das unhas dele.
Nossa,
Só transar.
Só que aí, a Martina, ela é get star, né, da galera lá do Jersey Shore. Ela tem essa família toda muito louca, sobrinha que quer fazer uma tatuagem de puta nas costas, não sei o que e tal. Ela é toda, né?
O forte da série é que ela não se encaixa nos padrões de um advogado
normal. É isso.
Normal.
A vida dela não é tão glamurosa.
Não é glamurosa e ela não teve uma educação tipo Ivy League.
Isso.
Então, ela vem de New Jersey, que é uma cidade que todo mundo estudou nos Estados Unidos, né? E ela tá lá, ela tá lutando e tal, e ela é uma moça talentosa. Só que é o seguinte, tem uns toques de humor no roteiro, que dando uma lembradinha assim, um pouquinho legalmente loira. Só que dessa vez é legalmente morena, né? Porque ela resolve umas fitas, assim, do tipo, não, esse alicate não é a arma do crime, esse alicate é usado pra subir o zíper do jeans que tá muito apertado. É, e eu sei disso pra minha irmã, manipula. Então, tipo, tem umas coisinhas, assim, essas pequenas futilidades que deixam a série levinha de você assistir, então você se interessa pelo caso que tá rolando e tal. Porque a menina é boa e ela leva bem a personagem, ela faz a gente gostar da personagem e tal, que é uma coisa às vezes difícil, né? E o foco do piloto é todo nela. Não tem romancinho, não tem a bolsinha. Não, a história de fundo é a vida dela lutando pra se firmar como advogada.
Daqui a pouco aparece o romance.
Não, tipo assim, dá pra ver que tem um carinha lá que tá no caso com ela que pode rolar algum dia, mas por enquanto não tá.
Não tá.
E aí eu sei que assim, ela tem um chefe lá do escritório que é o Watson de Desperate Housewives. Deixa eu ver o nome dele aqui na série.
O nome dele é
Donovan. Então aí tem ele, tem uma loira mega evil que tipo fica zoando da cara dela, dizendo assim: ai, vi você com a sua irmã lá embaixo e achei melhor não interromper porque tava rolando aquele reencontro tipo Desperate Housewives of Jersey Shore, né? Aí ela vira pra ela e fala assim: é, sua piada só não é engraçada porque minha irmã tá querendo ser uma housewife, mas na verdade ela trabalha, né, e é solteira, mas enfim, tipo...
O dia inteiro pra sustentar os filhos, né?
Exato.
Então, tem várias tiradinhas dela que são muito boas, né? E aí, nem vou te contar que me passou o pai romântico de Martina. Christopher.
Ah, meu Deus.
Cancelada.
É, então, quando eu vi isso, eu fiquei assim, quando saíram as promos de Jersey Shore, feito em Jersey Shore, não tinha pular ainda, então acho que eles fizeram alguma reformulação durante esse período entre as promos e a estreia, tanto que a tal da loira que tá falando e tal, nem tá no elenco também, fixo. Então, eu não sei se foi só uma coisa, depois os pilotos eles resolveram mudar, ou tiveram que refilmar se alguém resolveu sair. Eu sei que a partir do próximo, acho que a partir do segundo episódio já entra o Christopher Polar. E ele deve, obviamente, ter um par romântico pra ela, né? Porque vai botar ele na série pra quê?
Eu gostei bastante também de uns detalhezinhos do caso, assim, tipo, porque ela também banca investigadora, né? Ela fala assim, vou atrás das coisas. Aí tem um parceiro investigador dela lá, bigodudo, não sei o quê. Mas tem uns negócios tão surreais, tipo, tem uma história de um barulho de giz que só é ouvido por pessoas com menos de 25 anos, que a sobrinha dela descobre.
É uma fita, né?
Não é possível. Isso existe? Sério?
Eu fiquei super
surpresa. Ah, deve existir, deve ter um Mythbuster sobre isso.
Não, porque é um negócio assim, Erika. Tipo, tem um voice mail do professor concorrente do que morreu, que ela quer usar, tipo, quer acusar o cara pra salvar a cliente dela. Aí ela ouve esse voice mail e a sobrinha fica assim: para com isso, desliga isso. Aí eu, gente, o que essa menina tá falando?
Hello?
Ela fala. Ela fala, não, porque tem um barulho de giz que ele, só a gente consegue ouvir, a gente com menos de 25 anos. E aí a Martina leva a sobrinha pro bar onde ela desconfiava que o cara tava. E tem uma história que colocam esse barulho pra espantar a skatista do lugar. E aí os skatistas.
Tem as caixinhas de som pro lado de fora do bar.
Isso, e aí os skatistas estão lá com fone de ouvido. Assim, eu sei que não faz o menor sentido, mas eu gostei tanto. Tipo, é uma história tão absurda.
Foi legal, gostei também.
Boa ideia, hein? Onde é que vem esse jeans?
Não, é um som.
É um som. Tipo,
É tipo quando eles mostram. Sabe, tipo, a pinta de cachorro? Uhum. Que a gente não ouve, mas o cachorro ouve. Então, eu achei legal quando eles vão fazer a cena, depois que a gente já sabe que tem o Salva Pizza, eles colocam só pra gente ouvir na cena. Aí você fala, ah, era esse só. Porra, eu tava super curioso, mas que não era, né? Eu fiquei louca com isso aí. Eu achei bem legal o modo como ela vai tomando controle da situação e como tem potencial pra crescer, assim. Tem que ter um clima assim, meio ele mais frio, sabe? Mas, tipo, não completamente, porque ele que mais frio era muito mais debochado. É um clima assim, pouco, porque o escritório onde ela trabalha é bem sério, não tem a galera querendo usar um
não tem ninguém tirando bolha, né?
E não tem banheiro unissex também.
É uma série de banheiro como a Anima que viu era. Esses de humor, assim, que vão ser o diferencial da série. Vai ser procedural, mas vai ter esse diferencial.
E tem a solução que ela dá pro caso, que é bem legalmente loira, porque, tipo, ela descobre que a cliente pintou o cabelo de loira, né? Uhum. Aí, tipo, tem a coisa que o teste de sangue pode ter dado falso positivo, porque, na verdade, a menina tava com coisa, tipo, resto da tinta do cabelo que ela pintou a mão do cabelo. E aí, tipo, a loira mega evil fica, tipo, assim... Mas por que ela ia se preocupar com o cabelo agora, a vida dela desmoronando, a mãe doente, não sei o quê? Aí a Martina solta assim... Ah, porque ela passou, tipo, o verão fora e ia voltar pra merda da escola de sempre sem fazer nada. Então ela pintou o cabelo pra parecer que a vida dela era tão glamourosa quanto a deles. Aí eles veem que, tipo, é uma indiretinha dela pra situação dela no escritório, né? Aí o chefe fica todo assim, ah, porque quando eu cheguei aqui, eu alugava ternos e agora eu tenho não sei quantos ternos no meu guarda-roupa. Então, vá, investiga a mulher, você coloca a Martina como primeira cadeira e ela vai interrogar. E ela ganha o caso, melhor.
É lógico, né? Porque perder também acabou a série, né?
Eu achei muito bom. Sério, eu achei a série, assim...
Achei tipo, puta, né?
Não dá pra não comparar com The Good Wife, porque apesar de serem coisas bem diferentes, é aquela coisa da mulher que acabou de começar e que tá se provando e tal. E eu achei que caminharia bem junto com The Good Wife, assim, com The Good Wife sendo um caso mais sério e o Made in Jersey sendo essa coisa mais levinha mesmo. Eu acho que dá
mas,
pra ver
as duas. Antigamente tinha isso, era o Desafio, que era a série séria, e depois vinha a Ellie McBeal, que era a série engraçadinha, que era do mesmo autor e tudo igual.
Pois é.
Eu gostei bastante também, achei que tem muito potencial, assim. Eu não esperava grande coisa, mas olha, eu tenho de Martina, viu?
No filme ela precisa ser boa, a série precisa ser bonitinha e tal. Eu não vi porque Cidio não dá.
Eu não vi porque Made in Jersey, coisa fofinha.
Eu vi sem legenda, vi só em inglês, não entendi muita coisa, mas eu gostei. Não sei se eu vou ver o segundo, mas eu achei que ia ser bomba, né? Que ela promove. Mas não foi uma bomba não, foi até legal.
É bem contida, tá sério. Eu achei que ia exagerar mais na coisa dos estereótipos.
É, exatamente. Até coloquei na minha review que eles souberam dosar bem esse negócio. Que tem a família dela lá, escrotíssima, né? Mas como eles não aparecem o tempo todo e não é aquela coisa... Porque ele mora com a Ugly Betty, entendeu? É sempre minha meio Ugly Betty, não tem da família da Ugly Betty, assim.
Uhum,
aí depois, assim, ah, eles não vão... Eles vão mostrar isso, tem a mãe dela apoiando, tem a família o tempo todo incentivando ela na carreira, mas não é uma coisa assim que eles vão escrachar em cima disso o tempo todo. É bem balanceada mesmo, foi um vilão bom mesmo. Sem crítica pra essa série, não. É bacana, podem ver sem medo. E Vegas, hein? Essa série de cowboys, essa série para o Oeste moderno, só que não é moderno, porque é em 1960, e tem o Dennis Quaid, e tem o Michael Chiklis, e tem...
Tem o Oliver de Delcy, né? Quando a gente fez o podcast das apostas, Eric Ribeiro falou assim.
Eu acredito no elenco, porque um elenco desse de peso, com certeza, pelo menos a temporada completa vai ter. E assim, não tem como, cara. É cowboy versus máfia. Pelo amor de Deus, cara.
É, não tem como, né? Aquela série da médica
mafiosa. Só falta pirata.
É assim, olha, eu não sei se vai ser boa, mas essa mistura maravilhosa que acabou de citar... Cowboy versus mata, só falta pirata. É óbvio que eu não vou ver isso. Eu não vou gostar desse jeito.
Não falei isso não, eu falei assim. Eu vou ver. Não, eu falei, vai ter gente que vai gostar porque tem a danada do mafioso. Eu vou ver pra do cowboy. Mas, não sei, né? Eu acho que vai ser legal.
Eu quero que a gente pegue aquele trecho.
Pode pegar.
Vou pegar.
Falou, eu ouvi esse podcast e ela falou assim.
Gente, vocês estão falando que Vegas não vai fazer sucesso, é isso?
Uhum.
Não, pode ser que faça, mas...
É questão de gostar... Não, por questão de gosto, vocês podem não dar, mas, cara, quando o Dennis Quaid tá no meio da estrada, é tipo assim, a estrada é o progresso. A estrada é a vida, né? Quando vem o cara no carro, é tipo o progresso chegando e ele, que é um cara cowboy da antiga, tentando impedir o progresso.
Tá, assim, de verdade, eu assisti Vegas, achei uma série bem, tipo...
Bem como mim, né?
bem whatever. A história é a seguinte, nós temos aí o personagem principal interpretado pelo Dennis Quaid, que é um ex-policial, ex-militar.
Não, ele é o ex-xerife da cidade.
Não, ele era só ex-militar, né, não?
É
o xerife que apareceu morto no final. O prefeito contou que quando eles estavam na guerra, ele resolveu o caso do assassinato de uma mulher.
E aí
então,
ele não era xerife da cidade.
Ele não era xerife.
Ah, sei lá.
Ele só era militar. Aí o xerife da cidade que tinha desaparecido e no final do episódio mostrou o corpo dele lá.
Experiência básica do possível, né? A polícia é incompetente, aí ela pede ajuda de algum fodalhão lá que não tem nada a ver com a polícia pra defender crimes e tal. A série deixou bem claro pra mim que vai focar mais no casinho da semana. Porque se fosse uma coisa tipo Band of Honor aqui em Las Vegas com cowboys, com os mafiosos, eu acho que seria legal. Mas com vinho e tal.
Casinho da semana. Eu concordo com você. E casinho da semana já ficou muito Longmire. Já vejo.
Ela me lembrou de Longmire, sim. Faz o protagonista, do chapéu. Muita coisa.
É um negócio assim. É uma série que. Se você gosta de cowboys, né, de máfia, pode até gostar, o pessoal da produção é bem envolvido nesse meio, eles fizeram...
Mas acho que não.
E Gustavo, que são dois filmes bons desse ramo. Só que assim, eu achei que é uma série um pouco, pro meu gosto, é muito lenta. E acho que eu gostei do cenário, mas a história não me interessa, não me empolga, sabe? Esse é o meu problema.
O piloto tem 40 minutos, 40 e pouquinhos minutos, sério, pra mim pareceu umas 3 horas.
Pô, eu tava no 33 minutos, eu parei, dei pausa pra olhar quanto faltava, que eu falei assim, caraca, essa série é da HBO? O que tá demorando muito, mas não era, não acabava, eu já tava quase dormindo.
Eu estou triste que a série favorita da Erika não é boa. Quem poderia prever?
Quem poderia prever?
Então vamos para a última estreia, que é boa mesmo?
É boa, mas dizem
que não dura mais.
Tá pela boa sete, né? Deixa eu falar de parte dessa série deliciosa, né? Traz de volta a Sophia Bush, deliciosa, linda.
Aí sim.
Mas assim, né, gente? Tava todo mundo esperando e tal. E honestamente, eu não tinha muita expectativa, não. E eu achei uma série bem simpática, bem sacaninha. Eu odeio sitcom. Geralmente eu deixo pau em todas, eu não perdoo nenhuma. Mas esse ano eu tô paz e amor, né? Tô vendo até Neighbors aí, achando que não foi ofensivo.
É bem que você acha bom, né?
Eu gostei de parte.
Peraí. Quem não gostou de Ben Cates?
Eu.
O mundo.
Eu adorei isso.
Eu achei bom. Eu achei bonzinho, assim. Simpático.
Ai, tô me sentindo oprimido.
Eu não consigo terminar o
piloto. Metade do cast gostou, metade não. Mas tudo bem, gente. Partners, Ben Cates já foi, não estamos mais falando disso.
Graças.
E assim, Léo, eu quero saber de você, como fã de The Hill, o que você achou de Sofia, o que você achou do episódio, gostou, vai ver mais? Eu já sabia que você ia ver inteira só com Sofia.
Então, na verdade, quando eu vi a proposta de Partners, o elenco e tal, que eu gosto muito do Michael Urie também, eu já sabia que eu ia ver essa série de graça, sabe? Tipo, mesmo que fosse ruimzinha, fraquinha. E eu não amei o piloto, como um monte de gente tá dizendo assim, caralho, melhor série ever e tal. Mas eu gostei bastante e eu gosto dessa coisa anos 90 que Partners traz, sabe? Tries é ótimo, né? Esse arzinho inocente, assim, de ficar, tipo, focando na vida de um grupinho de amigos, sem ser com pirueta, que nem How I Met, e sem grandes pretensões. É, tipo, só aquele cotidianozinho. Ah, Sophia Bush, como a camisa anunciou aí, tá sempre ótima em sua loja vazia, né, gente?
Gente, olha, eu adorei o plot da loja vazia. Eu falei que não é vazia, não é de Sophia. Porque, minha gente, Sophia já tem esse estigma de trabalhar em loja vazia. Mas, falando do plot, né, de Partner, que é uma série de criadores de Will and Grace, e a série é baseada na vida de quem? São os criadores de Will and Grace, né? São amigos, né? desde a infância. E trabalham juntos, então eles transferiram essa história de vida para a série. Só que, em vez de serem roteiristas, professores, na série eles são arquitetos em um escritório. Então tem o amigo que é hétero, que é interpretado pelo menino feio, do Escritor Bem Você e do Numbers, que eu não sei o nome dele.
David Cronholtz.
David Cronholtz. E tem um amigo gay, que é interpretado pelo Michael Wood, que fazia o Mark de Aguilhete. E aí a dinâmica dos dois na série é muito legal, cara. Eu não sei se eu não tava esperando tanto deles assim, mas eu achei que aquela coisinha dos dois parecerem um casal mesmo. Foi bem inserida. Não é assim de você falar, ah, gay, gargalhada nessa merda. Mas quando você assiste, você simpatiza com os personagens. E eu simpatizei com eles, com os dois.
Mas acho que muito é por causa do Michael Yuri, né? Que é fofo.
Eu acho que
qualquer pessoa que ele contracena, ele. Não que ele melhore, mas tipo, ele tá muito bem, né? O piloto é quase. É sobre ele, né? Então ele carrega muito bem.
Eu concordo. Eu acho que ele dá um up no Joe, que não é necessariamente tão engraçado, mas sei lá, ainda tenho que mostrar. Sim. E ele dá um up na Ally também, que é a Sophia Bush, que as cenas dos dois são hilárias, é incrível. Só o Wyatt que não tem como, né, gente?
É, isso que eu ia falar.
Shana Kinney é inexpressiva até com o Michael Rue do lado. Apesar de que eu achei engraçadinho também ele, tem um coração bordado.
É, ele se esforçou até, não foi tão ruim quanto eu imaginava.
Eu acho que o papel dele é ser essa coisa meio boboca mesmo. É. Por isso que eu não fico ofendida com ele ser ele. Porque ele tá fazendo o papel dele mesmo, sabe? Tipo, cara bobão mesmo. Não é uma
grande
coisa...
bobo, né?
É o grande bobo. Coração grande, bobo.
Mas
o que estragou um pouco, eu achei, foi que o promo liberado tinha 5 minutos e tinha todas as piadas, né? Em todas as situações.
Não,
né?
Vamos ver.
O piloto foi muito... Não, mas é que esse foi o promo mais longo que eu vi quando a gente tava fazendo o podcast. Tinha 5 minutos e pouco. Então não teve nada de novo.
Sophia Bush merece ser assistida. Assisti por ela, assim. Eu não gostei muito, não. Achei meio piadinhas óbvias e tal. O cara lá, o Yuri lá, que fala mais mesmo. Ele é bom mesmo, mas eu tenho da abertura. Eu achei a abertura traz um climinha legal, bem anos 80, bem que era da Sony, assim. Mas eu não continuo assistindo, não, porque apesar disso, Sophia Bush...
Eu resolvi ver, porque todo mundo fala tanto da Mila Kunis, né, e eu...
da Rachel Bilson, né?
É, vou dar uma oportunidade pra essa vagabunda da Rachel Bilson. E aí eu vi, assim, pô, eu gostei do super-homem ser um babaca, bobão, nurse.
Mas ele não é enfermeiro, ele é médico judeu, né?
isso. Assim, eu gostei da dinâmica deles. Tipo, essa coisa que o Léo falou, meio anos 90. Você sabe que eu parei de ver comédia com Friends, né? Então, pra mim, não é a nova Friends, tá? É The Neighbors. mas, assim, eu gostei muito da dinâmica dos dois. E eu gostei do gay, não sei. Ele é afetado, mas ele não é tanto. Ele consegue ser uma coisa engraçada e... E a Sophia Bush é tão aleatória, né? Que ela quase não aparece também no episódio. Minha bolsinha,
mas... Como assim quase não aparece?
Imagina, ela aparece uma parte do episódio.
Ela aparece bastante.
Como assim? Fica mais tempo os dois discutindo no trabalho do que ela aparecendo.
A Sophia Bush com o Superman, pode ser.
Só pode.
Ela aparece toda hora só na ótica, lá na ótica de... Ótica de brilhantes. Assim,
Érica, você tá vendo daquele jeito seletivo que você vai pulando assim?
Não,
assim, considerando quase tudo que a Érica disse, só queria concordar com a questão do Louis, que foi até uma coisa que eu comentei com a Elu mais cedo durante a semana. A gente tava comentando essa coisa dos personagens muito estereotipados na TV e tal. E eu acho a interpretação do Michael Urie 1000 tons abaixo, 50 tons, né? Abaixo do Cameron ou do Brian de Daniel Norman, por exemplo. Eu acho que ele é bem mais contido e mesmo assim engraçado.
Não, e uma coisa que a gente precisa falar sempre é o seguinte, essa história de que gay afetado não existe é só pois na cabeça de crítico de filme, gente, me desculpe. Porque o que vai ser é isso, cara. Então esse negócio de falar assim, ah, eu não gosto de estereotipo ao gay. Caralho, os próprios gays estereotipam. Olha, eu já querendo, né, levar um tiro da comunidade gay. Mas é verdade, pô.
Mas é muito engraçado. Fala assim, eu não gosto que foi personagem gay que gosta de Broadway, porque é muito clichê. Ah, vou ali comprar o CD da Lady Gaga, sabe?
vou ali comprar o DVD do...
Mas sabe...
e Hairspray. Tá,
mas sabe qual é o problema? Os próprios gays são muito preconceituosos com os próprios gays. O estereótipo, eles são preconceituosos com os estereótipos porque eles vão ser julgados pelos estereótipos, entendeu? Todo mundo adora bater papo com a bichinha pão com ovo, que bate palminha, que grita, pula, ai, Sofia a bucha, não sei o que, papapá. Só que na hora que a bichinha tá dando escândalo na rua, tu fala, fica quieta, bi, não dá pinta, vamos apanhar dos bofs.
É, mas eu... só o fato de você falar, fica quieta, bi, não dá pinta, já é dar uma puta pinta.
Mas é isso que eu tô falando, quem tem preconceito com esse negócio são os próprios gays, ah, estereótipo, não sei o que, é uma palhaçada isso, cara.
Ah, ele tá falando que é certo, esse tipo de comentário, de que, ah, estereotipo, é sempre de gay, nunca é de hétero, porque o hétero vê isso e dá risada, né? Ele tá cagando, né? Porque a gente não fala assim, ó, esses heterossexuais são estereotipados, a gente não fala isso.
Todos estão, né? Tipo, várias comédias, homens estão
estereotipados. É, várias comédias é o homem bebendo a serva, sendo as carnes, pegando as minas, aí pega na minha balança, mas ninguém acha isso ruim, é engraçadíssimo, né?
Mas enfim, a gente também não tá tentando ser político, né? Enfim, você assistiu essa série, Arlene? Só pra nós
ver. Assisti, assisti. Eu tava esperando a pior coisa, porque novamente os críticos americanos meteram um cacete, né? Pelo menos aonde eu li. Mas, nossa, muito pelo contrário, eu ri. Amei, vou continuar vendo.
É, a questão é a seguinte, porque eu sempre digo, se o crítico americano falou mal, veja, porque o cara ganha dinheiro, e eles sempre elogiam que é uma merda. É assim, ah, é revolution revolucionária. Aham. Quantos pessoas te pagaram pra você falar isso? Esse cara ganha um dinheiro pra falar mal ou falar bem sério.
É pago, você paga.
Puta,
enfim.
O negócio é julgar pelo curtido no YouTube, né? A Erika já revelou.
Se tá mais curtido no YouTube do que tá gongado, é porque é um negócio maneiro.
Acho que acabou nessa lista, cara. Olha só.
Acabou?
Lenta.
Ah, sabe o que eu quero falar pra pessoa? Posso falar? Dar um recadinho?
Pode, manda beijo.
A gente não falou de Fringe nesse podcast.
Ah,
não. É, semana que eu já vi o episódio, lógico, né? Mas é que a gente vai deixar falar semana que vem. E aí vai ter um podcast que vai ser praticamente uma coisa deliciosa, né? Vai ter Glee com dois episódios, né? E aí depois Glee. E a gente comenta os dois primeiros episódios de Fringe também. E o que vier mais de estreia, essas coisas aí que estão vindo mais.
Ah,
é o que
interessa.
É, para a time. Já
né? Agora é que tem mais estreia, assim, semana a coisa fica feia. Vai, não vai ter vida, não vai ter série.
Mas quem disse que é série, não é vida? Não, vai ser ótimo. E vai ser ótimo porque, assim, Camis, você vai poder falar de Fringe logo no início, que aí eu posso demorar e entrar mais tarde.
Ah, seria uma boa.
É, seria uma boa.
Obrigada, obrigada. Eu acabo essa ideia e os nossos ouvintes, obviamente, também acabam, né? Mas agora a gente vai embora!
Não, mentira, a gente não vai embora, só vão embora os nossos convidados.
Nossa,
é verdade, gente, é verdade. A gente vai gravar os comentários e a gente ainda não se mexe com os convidados dessa parte. Mas eu quero agradecer primeiro a presença da Arlane. Arlane, eu quero que você faça jabá, sei que você tem blog, fala onde você está escrevendo, o que você está fazendo, o seu Twitter, tudo. E obrigada pela sua participação.
Ah, eu que agradeço pelo convite. Eu tenho o meu Twitter, é @nanidng. Tem o blog, que é o Episódio em Foco. Vocês podem visitar o episodioemfoco.com. Tem no Twitter também, o @episodioemfoco. E no Facebook, que é facebook.com/episodioemfoco.
E olha, a Arlane tá precisando gravar de sábado e eu lembrei, com na cara dela, que talvez nem saiba que eu que lembrei disso.
Nossa, obrigada. Na hora que eu vi lá, eu falei, opa, agora é minha vez.
Falei pro Léo, falei, a Arlane pode de sábado. Pergunta pra ela se ela quer. Eu lembrei disso, falou que só podia de sábado. Mas olha, também agradecendo a presença do Diogo, né, que também é nosso colaborador lá, faz isso de Grey's Anatomy. O que mais você faz, Diogo? Uma série, é isso?
Eu faço de Survivor, que ninguém quase tem, né, mas vou lá filme forte, Survivor de Parks and Recreation e de Game of Thrones, mas tá fora.
Ah, o Diogo faz... Mas, Diogo, fala pra mim se tem algum Twitter, Facebook, quer deixar, tem telefone de contato pra show?
Eu não tenho jabá, não faço show, nada, ainda não tô fazendo. Pode me seguir no Twitter, @DiogoPacheco, e ler aí as reviews, acompanhar. A galera tinha que assistir Parks and Recreation mais, assistir Survivor, tá bom.
Vamos comentar, viu, porque fica comentando. Queria revista Survivor, por que você faz revista Survivor? Que não comenta que vai. Aí o menino vai e faz a review, ninguém compra.
O menino sofre vendo, aí você vai num.
Não, tá bom, ele mal sobrevive vendo Survivor e vocês não vão lá ajudar. Então comenta nas redes do Diogo, na Darlan também, que tá lá no blog. E aí, tem mais algum recado? Um beijo pra mãe, pro pai, pra
você. Eu queria agradecer vocês, é uma honra aqui fazer o podcast com vocês e chamar qualquer um pouco mesmo.
Ah, com certeza. A gente chama todo mundo de novo um dia, quem sabe, se a gente lembrar.
Nossa,
a gente tem um problema de memória muito séria, né? A gente fala, o que a gente chama do podcast? Aí o Léo fala assim, não sei. Ah, eu vou ser FU, né? É, pronto, é assim.
Não, mas a gente tá mais inclusivo agora que nem tinha Ryan, gente. A gente quer vários underdogs, né, Len?
É verdade. Vambora! Comentário!
Vamos lá, tchau! Leitura de comentários pela segunda semana seguida, tradicional, com o elenco inteiro. A gente tá muito mega power boga, né, Cami?
Estamos ganhando dinheiro, né? Porque foi muita doação do Criança Esperança, né? Essa Criança Esperança. A gente tá até contratando elenco guest star, né? Uma loucura.
Pois é, todo mundo deixando os comentários que são nosso salário, então a gente pode ter a Erika, pode ter o Lu aqui pra ler com a gente. A Erika se comprometeu a aprender a ler hoje.
Aí, mas, Léo, o que eu quero saber? A gente recebeu um depósito milionário essa semana,
poxa,
né?
A gente recebeu um depósito que vai dar pra Itaruba voltar e pra vários lugares. Que é o seguinte, contar um plot pra vocês. O Tennyson Jr., que já é super tradicional aqui também, ele mandou um e-mail pra gente, gigantesco. Que aí eu vou colar nos comentários, né? Porque eu sou troll. Respondendo comentário a comentário das pessoas, inclusive ele mesmo. E ele mandou um comentário de áudio de 17 fucking minutes, gente. Ele editou, ele falou sério a sério, colocou nossas lindas canções. E falou do colega de quarto dele que tava junto, né? Aquele plot Blaine and Kurt. E aí... Por toda essa dedicação do Tennyson, né, a gente oferece uma porção do nosso amor e do nosso medo, né? Porque afinal, a pessoa que tem esse trabalho todo pela gente é de se fugir, não é mesmo? Então, gente, como o podcast já tá grande, a gente vai pôr o voice mail no link do post, pra vocês baixarem, né? 17 minutinhos de tempo. E a gente vai mostrar pra ele que tough love feels a lot like me, né? Já diria Brittany.
17 minutos é foda, hein, Tennyson? Puta que pariu! Mas eu vou falar pra você! Parabéns, eu fiquei feliz que você mandou para nosso comentário de áudio. Nós todos amamos, agradecemos. E se você mandar um de 3 minutos, é mais provável que a gente colocar no podcast.
Exatamente, e nem precisa ser editado, não, porque a gente edita.
A gente edita, viu?
Sabe uma denúncia que o Tennyson fez, Tênis?
O quê?
Que você só tá nesse plot do reloginho porque a Erika engravidou, você está com inveja.
Engravidou? Tá grávida de quem, Erika? Me conta.
Não posso dizer.
É porque a Erika
é de uma celebridade.
É de uma
celebridade. É, não, o Tennyson tá certo. Eu tô nesse plot do reloginho porque eu tô com inveja da Erika. E aí, a minha vida toda é movida por inveja da Erika, né?
É lógico.
Olha, nós temos comentários, sabia? De outras pessoas que também escreveram. Ah. Nós também valorizamos muito. Olha só, o primeiro deles é do Levi Ventura. Ótimo cast, como sempre. Tenho tentado educar minha irmã no mundo das séries. Comecei com Glee, Pretty Little Liars, Revenge, The Glee Project, Once Upon a Time e agora Switch the Birds. Pretendo apresentá-la em seguida a Modern Family e Parks.
Olha, porém, só que boa, menos Revenge.
Pois é. Porém, recentemente passei por uma barra. Como ela começou a ver recentemente, ela viu a maioria dessas séries sob regime de maratona. E quando ela alcançou o pirulito e gri, e teve que passar a ver os episódios um por um, tendo que esperar semanas e atos, ela largou a ideia e prefere só fazer maratona. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas escutar isso foi com um pai que é fanático por um time, quando o filho cresce e se torna do time adversário. Fal season aí pra nós. Que a sorte esteja a nosso favor com esses retornos aí pra estreia.
Barra, hein, gente?
Opa. Eu sinto isso também, às vezes, quando a Le Barbieri me fala que assiste The Kid, e tal, eu fiz alguma coisa errada.
É, próximo comentário é do Adson Silva. Como foi bom ouvir o Quarteto Fantástico reunido no último podcast. E o principal de tudo, comentando lindo. Que voltou à sua melhor forma. Eu sou uma das pessoas que está amando Cassandra Julie. Uhul. Érica, tomara que Queenzinha acabe logo de retocar a maquiagem e dê uma surra na cheerleader de 50 anos. Porra, imagina.
Ai, queria tanto.
Observação sobre a Revolution. Essa protagonista não me convenceu como lobisomem bem human US. Vocês acham que ela vai convencer como socadora do mundo?
Eu acho.
É, não sei. Não viu por outro Revolution até hoje, né? Tô achando
eu
que
acho
não.
Que já convenceu. Todo mundo que tá dando Revolution tá super convencido de que tá dando certo.
Tá convencido de não ver, né?
Ó, oh, Erika, o seu comentário tá com um nome bem difícil. Quero ver se você acerta.
Ah, já é minha vez?
Já.
Ah, tá. Então. É. Ana. Ana é o nome da pessoa. Ana. Meu amigo fez uma pergunta pertinente hoje. Ele super hétero, que é. Me pergunta se maldade alguma naquele coraçãozinho paineirense.
Palmeirense.
Se o Nick é um pia, mas se veste como menina, ou ele usa banheiro feminino ou masculino na escola?
Eu acho que nós já superamos essa barra do banheiro. Nossa, e o MEC, não é? O Ministério da Educação. Então, eu acho...
Que ele usa o masculino, porque ele não, é, acho... ele não é transformista, ele é cross-dresser, né?
Eu acho que usa o banheiro das meninas, como o Kurt entrava no banheiro das meninas na época em que ele estava no Maquinho e Rai.
Não, eu acho que ele usa o banheiro masculino.
Ah, Erika, até acho que entra um homem vestido de mulher no banheiro masculino e sai de lá vivo, né?
Ah, gente, mas é pra ser. Ele em algum momento falou que o Nick era gay?
Ah, o que você tá falando, né?
Eu não fico criando pré-conceitos. Gosto dessa palavra agora aqui, aprender a dividir, né? Tu reparou? Não fala mais preconceito, fala criar pré-conceitos.
Mas o Erika, você achou então que ele não é gay quando ele fica olhando pro Jake cantando o Womanizer, né?
Não, eu acho que ele vai ter um caso com o Sugar, Mota.
Tá.
Ok, ok.
Comentário da Camila Antonioli. Achei que Demons terminou bem. Não entendi por que criticaram tanto o final. Sim, as três primeiras temporadas são muito melhores e tal, mas a série conseguiu encerrar bem e isso é importante. Sons of Anna que está ótima. Muita ação acontecendo, cenas fortes, voltou muito bem. O casamento no bordel é o sonho de toda garota.
Eu acho.
Junto com a declaração, matei um cara do FBI por você. Nada demonstra mais amor do que crime capital.
Metade, teve uma frase mesmo,
hein? Olha, ela termina romantismo em Sons of Anna aqui. Outra série que voltou muito bem é Glee. Está tudo ótimo, adorando ver Rachel sofrendo. Os novos personagens são muito bons, menos a cheerleader velha, mas um ótimo podcast, beijos pra todos. Comentário bom é assim, concorda com tudo que a gente fala.
É.
Cami, você tem comentário de celebridade pra ler.
Não acredito. Ator famoso? Nossa senhora, quem manda esse comentário é o grande estrela comedor da Globo, André Gonçalves. Meu primeiríssimo comentário aqui no cast. Depois de muito tempo ouvindo e rindo com vocês em casa, no trabalho, no ônibus e na rua. Tô na Globo, nem! Olha! Tomei vergonha na cara e me senti incentivado quando vi vocês lendo os comentários da galera no final do cast. E tinha mesmo que ser no reality, pois sou fã de carteirinha de Glee e não passo minha semana sem ler as vezes da Cândida. Obrigada, família agradece. Pois Glee, pra mim, não é Glee, sem a crocância de Camis. E o mesmo acontece com o Piro Little Liars. Nossa, sentiu que André é mesmo André da Globo querendo me pegar?
Nossa, por quê?
É, olha só. Às vezes, pago uns grandes micos no ônibus, quase chorando de tanto rir dos comentários ácidos de vocês. Beijo enorme para a Erika, Lu e Lanel. E minha completa devoção para a Diva Camis. Ai, que vergonha. Apesar de às vezes não entender tudo o que dizem quando estou no ônibus com o fone, não consigo parar de rir. Pois sei que mesmo sem entender, deve ter sido uma colocação muito engraçada. Eu também dou risada de tudo que eu não entendo que a gente fala. Porque é o que sobra, né?
Não, assim, tá esclarecendo quando ele fala o ônibus, deve ser aquele coisinha dentro do Projac, tá, gente?
Porque é, André, aquele carrinho de golfe.
Não é do de ônibus, né?
Não, lógico que não. É não. Aquele carrinho, né? É.
Pessoa que fez caso dos artistas, não é do de ônibus.
Jamais, peraí. Jamais.
É, próximo comentário é da Késia. Awkward é uma delícia, né? Não erra nunca. Como é possível Jacara? Oi? Jamara, né? Jamara vai ser um casal bem mais divertido que Janine e Mary, porque essa puta é uma PNC que não se resolve. Gente, denúncia. E como o mundo dá voltas. Lembro como se fosse ontem que Leozio chamava Glee de Glicho na Premiere gente, hoje, né? Gente, eu lembro dessa época.
Assumo.
Eu lembro que eu sofria bullying no SQS, tá? Eu quero fazer esse retrospecto. Até porque daqui a 80 programas a gente chega no nosso número 100. E tá na hora da gente dizer a verdade. Eu lembro que na época que Léo ficou fora, foi lá pra Austrália, eu sofri, eu queria comentar ali, e a Erika não deixava, ela fazia bullying em mim. Eu sou a única pessoa que sempre foi fã de Glee nessa porra. E aí
você falou, chegou a chamar de Glicho também, né? Desculpa.
Tava ruim, eu chamei, mas eu nunca
tinha. Então
nunca...
pronto, é.
Até de Blaine's eu tô gostando. O Nick de Víssima, New York tá lindo, af, tudo demais. Só falta consertar, como a Camis bem apontou, as caras de coitadinha de Miley e eu. Se Rachel tivesse saído da série como o resto do pessoal, eu ia morrer de tédio com essa aí de protagonista. Rachel é chatinha, mas Leia arrasa demais sempre. Altas expectativas. PS, mundo sem matemática não ia ser bom não, galera. Hashtag Engineering Pride. Olha
só. Ah, Késia, fala isso. Isso no review. Agora, eu tô amando Rachel, viu? Mas não dispenso Marley.
Também não.
Ah, sim, também não. Ah, não, Marley e eu, né? Próxima é Elisa. Esse comentário eu vou ter que ler com atenção. Só queria dizer que ouço essa cast enquanto assisto a Pandacão. É tipo um Big Brother na caverninha do panda no zoológico de San Diego, protagonizando a mamãe panda e o bebê panda. É muito fofinho, mais fofinho que a roupizinha. E eu vi, eles ficam lá dentro rolando, eu vou ver.
Eu vou pôr o link da Pandacão que ela deixou nos comentários também, que eu tenho que ver.
Da Canto também, é, realmente é maravilhoso, tem até uma referência num filme muito bom, Going the Distance, né?
Oh, lembro.
Você lembra que tem a hora que o bebê panda dá um espirro e a mamãe panda toma um susto?
Susto.
Olha, comentário do Gesimiel, eba, elenco completo, uma raridade na fase de baixa audiência dessa cast. Eu também estava gostando de Mob Doctor até aquele final idiota. Last Resort é bom, mas duvido que vai sobreviver na grade da ABC das quintas. Caso do Demo, né, gente? Érica, como sempre, é indiana com voz mais sensual e estimulante da podosfera.
Ai, Red Bull.
Espero que não falte verdinha para pagar o cachê ou comprar o pote de Nutella para ela aparecer e ensinar a mulher de Last Resort como se devora um pote sensualmente. A Érica não come, gente. Essa dica eu tô
sentindo. Para! Eu como farinha láctea.
Obrigado por me ajudarem a relaxar antes de uma prova de geografia. Parabéns pelos 4 anos. Só faltou a notícia da renovação para mais 3 temporadas do programa. PS, vocês poderiam divulgar a audiência dos podcasts, se ele é baixado por mais de 500 ou 1000 pessoas. Gente,
olha a demo aí, né?
Muito mais demo do que isso.
Gente, a hora que eu vi essa parte do comentário, eu comecei aí pensando que as pessoas realmente acham que nós estamos tão mal, né? Gente, se o SACast tivesse 500 downloads, eu nem fazia mais essa porra. Eu ia estar perdendo tempo para 500 downloads. Gato, bota 1000% aí, você tá louco.
Olha, PS2, morri de rir quando entendi que o Léo tinha dito vaginas nucleares. Quando, gente? É tipo um pouco anal da Camis, né?
PS3. É porque a gente falou ogivas nucleares.
Ah, verdade.
A gente entendeu vaginas nucleares.
Ah, você sabe que mesmo sem entender, as pessoas riem porque é uma boa colocação, né?
Achei ótimo uma colocação de vaginas nucleares.
Foi colocado mesmo.
Olha,
PS... uma vagina nuclear invadindo o Washington, achei ótimo.
PS3, meu pai ainda me acha louco quando começa a rir ouvindo vocês. Eu também acho alguém louco rindo da gente, tudo bem. PS4, eu deixo um podcast como um barulho de despertador do celular para não jogar o celular na parede quando tem que acordar cedo. Olha, isso me surpreendeu.
Que fofo, né?
porque assim, tudo que a gente põe no celular pra despertar, a gente odeia.
E PS5 ansioso pelo SA de Em Chamas.
Ah, pegou fogo essa gravação.
Vai começar aí, muito.
Pessoas morreram na gravação.
Ah, foi ótimo. Não, Em Chamas tá pra sair, ou não, aí depende.
Tá pra sair o Batman também, né?
Olha só, comentário de Lolis. Eu sou testemunha ocular que Léo e o Lu indicaram muito Awkward no ano passado. Tanto que comecei a assistir por causa das indicações. Quem tava reclamando é porque não acompanha a mitologia desse acesso. Quem reclamou disso? Você viu reclamando?
Eu tava dizendo, ah, vocês nunca me contaram que Awkward era bom, porque mantiveram esse segredo, né? Que negócio.
Já imagina, olha só. Falando nisso, baixei Raising Hope. Porque acho que vou me render à procura das duas. Agora, a finale, eu gostei. Apesar de Jenna ter abusado de minha paciência, estou desde já com saudades, esperando como quem espera um filho a próxima temporada. Gente.
Vai demorar o tempo de uma gestação mesmo pra voltar,
pior. Mas isso, né? Mas sorte pra você não ter que dar de me chamar, porque a fita cai, gata. Fagli, acho que como Glita. Estava ansiosa por esse podcast. Nunca gostei tanto dessa série como agora. Tia Rice foi tão dando alegria. E assim como o Brody, é gostoso assistir a série com essa vibe. Léo, você é um gênio. Se não tivesse sido a mãe de Nick, não queria ter feito essa associação. Muito bom. Senti falta de Daniel Normal aqui, mas tudo bem. Acho que vem no próximo, será?
Será?
Também ia comentar que a trilha sonora estava escassa nessa questão passada. Achei que teria pedido demais, até porque vocês não são obrigados, né? E feliz, o elenco estava completo. Beijos pra vocês!
Ó, é o que eu queria falar de Daniel Norman, rapidinho.
Fala.
Que muita gente está pedindo, e é porque como a gente está nessa barra de muita coisa voltando, estreando, tá, a gente tem que priorizar as outras, né, gente? Minha comédia favorita é Paridade, lógico que a gente vai falar se a gente der.
Óbvio, eu também tô gostando dessa coisa, porque assim, tem tanta coisa voltando que a gente não falou.
A minha Goignon. O que, Erika não tá gostando? A minha é Goon.
É, a favorita da Erika é Goignon.
Ah, eu tô gostando muito de Goon também, viu?
É, mas a gente vai demorar um pouquinho pra falar, mas a gente vai falar, assim, tranquilo. É porque tem muita coisa voltando, depois chegando, estreando, aí a gente dá prioridade, mas enfim, vocês já sabem, né?
É, próximo comentário é da Camila Moraes. Oh, QT, amando muito Glindo, queria que Marley ficasse com o Sanzinho. O moço teve que encarar a Mercedes um tempão. É verdade, gente. Ele merece ficar com essa fofura. Já que Hazel Hope vazou e agora que Canis veio e não vai mais proibir de falar no cast, comenta essa delícia aí, gente. Um hug gigante pra menina dos índices de séries. Ah, do podcast. Descobri que pelo menos dois casts que eu deixei passar.
Não.
Gente, é mesmo, a menina que eu esqueci de falar também, né? Ela foi, ficou lindo aquele negócio, ela inclusive atualizou o último cast. Nossa, uma belezinha.
É, a Lily tá arrasando. E assim, Raising Hope a gente vai deixar pra falar quando estrear oficialmente, porque se ninguém vê Raising Hope já normalmente, né, gente? Imagina o Puyé.
Eu vi o Puyé.
Não, mas a gente é fã de coração, né? Nem todo mundo é assim, pra gente.
É, eu sou fã desde que estreou essa série.
Isso. Nem todo mundo reconhece qual é a gêmea que tá em cada cena, né, mãe?
Eu reconheço. Eu falo pro Léo, essa não é a gêmea boa. Eu digo pro Léo. O Léo fala, é verdade, tem razão.
Janaína, só vim aqui pra dizer o quanto eu adoro o risinho do Léo. É o Léozinho. Que eu acredito que ele faz com a boca meio fechada, mas eu não tenho certeza porque não vejo rir. É, seria estranho se visse. É muito fofo. E ele faz sim.
Então, eu não sei se eu faço isso com a boca.
Faz sim.
Faz
também
sim.
Não me vejo rir.
Ah, pronto. Mas eu já vi, ele faz sim.
Ele faz sim, gente.
Eu já vi mesmo.
E ele é sim. Fofo.
Tá todo esse plot agora que as pessoas querem ver a gente nu, né?
Verdade.
É mesmo.
Videocast.
É, a gente tá dizendo que não vai ter. Mas...
É, tá visto que eu tentei fazer um videocast quando eu fui pra São Paulo, mas o Lu falou não. Não.
Ai, que mentira.
Mas a gente tem um videocast de nós sendo expulsos da Saraiva em Brasília.
É, ótimo, gente. A gente foi expulso de umas três Saraivas diferentes, mas nunca vai sair, né?
Eu tenho alguns vídeos ainda. E tem muito vídeo de ponte só também.
É verdade, Erika, agora filmar ponte.
Ai, ai, mas sabe que hora chegou?
Acredito.
Olha,
nossa, eu sinto que o elenco de The Neighbors invadiu aqui agora.
Olha, o primeiro hug é para André Rainha, que foi first nos comentários. Eu adoro essa tradução do first. Por mim, vocês brigam aí pra ver quem consegue toda semana.
Gente, eu acho engraçado que assim, a gente só sabe que um podcast high success quando tem pelo menos uma pessoa gritando first, né?
Eu também acho.
Eu já vi, tipo, algumas semanas que já tá rolando esse negócio de a pessoa ir lá e colocar first. Então a gente
depois volta pra comentar, né?
Não é? A gente, você não sente, Érica, que a gente finalmente alcançou o sucesso?
Eu sinto, porque eu acho que inclusive a gente devia bloquear os comentários pra poder a pessoa não saber quem é first, sabe?
Ah, porque agora.
Porque aí quando abre, assim, tem 34 pessoas dizendo foram first, mas não foram.
Mas sabe o que é o negócio? É que agora que o podcast dá pra ser ouvido até pro surdo, né? Tá mais.
É cego, né? Cego também já.
Cego também, né?
Tá liberado, né? Arizona pode ouvir esse podcast?
Pode.
Já tá adaptado. É. Então.
Cegos, surdos, mudos, loucos e cidadãs. Mas olha só, tem também um hugzinho para o Jean Carmen G, que assustou ao gugar o sorriso de Ben, o irmão de Kate, e dá o prêmio de fã do ano para a Lili pela organização do podcast.
Ó, oh, muita gente agradecendo o Lili, gostei.
Mesmo, é? Lili arrasou.
Justo, é justo.
Parabéns, Lili.
É, hugzinho para o Washington Souza, que declara que Sanzinho de Glee tem a volta dele e o que mais ele quiser. E pergunta se alguém assiste Raven.
Não.
É. A gente, aliás, foi uma discussão que a gente teve essa semana, né? A gente nem sabia que Raven ainda existia.
Exatamente.
Que dó, né? Mas nunca vi também.
Agora
eu
sim.
Já vi.
Queria ressaltar que Sanzinho também tem o que ele quiser de mim.
Ah, não é. Sanzinho também tem o que quiser de mim.
Sanzinho é elenco fixo de Leózio, né? Pode parar de mexer.
Mas o Léo disse que comigo ele diz isso.
Não, mas eu tô de olho, eu defendo.
Eu tô de olho.
É comunhão de bens, Érica. Não tem essa comigo e Léo.
Tá bom. Tá bom.
E o Hugger?
Ah, tá. É para a Carol Giovanelli. Carol Giovanelli, que está firme na ideia de que fim deve explodir em Glee. Eu queria também muito isso. Inclusive tem um gif no Tumblr maravilhoso sobre isso. Sim, explodir no fim com cigarro. É ótimo.
Hug tradicional para o Hélio Filho, que está completamente louco por Daniel Norman. E diz isso imitando o sotaque de Little Eden em Grey Gardens. Eu queria saber como é que você faz o sotaque britânico em português.
Mas eu não vou tentar, mas tudo bem.
Eu também tô louco por Daniel Norman, gente. Tá bonitinho.
Ah, mas eu quero saber uma coisa, Léo. Você prefere Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa pra presidente?
Porra, Papai Noel mesmo.
Coelhinho
pelo
muito misterioso,
é
né? O coelhinho.
É, exatamente. Tchau. É, tem também um hug para a Pri Carvalho, que revela que o carinha do Jabar é arroz de festa em comédia, ele já fez New Girl. E ainda quer um bloco Ryan Murphy com o The New Normal. Vai ter um bloco Ryan Murphy, a gente vai falar New Normal Glee e American Horror Story.
Vamos
mesmo. E aí a gente também vai voltar a falar de Nip Tuck e de Pop.
Nossa.
Mas é um podcast, né?
Porque assim, Titia Ryan é a única titia que tá valente a assistir esse filme.
Verdade.
É, hugzinho para o Victor Yude, que pede hug especial de aniversário. Que já passou. Que sim, que parabéns. E agora que a de maior colabora com o nível dos comentários falando sobre porra saltitante. Elegante.
Eu mandei parabéns pra menino Victor Yude no Facebook e tudo.
Ela parabéns pra todo mundo, hein? Cara que.
E assim, Yude. Eu não gosto muito do seu programa de manhã, eu acho que você é muito chato com a Priscila, mas assim, parabéns pra você aí, tomara que você, né, cresça, né?
Eu acho que a Erika ia falar que não gostava de porra só assistente.
Ah, não, gente, ela gosta. Ela tá grávida.
Que ela tá grávida, né?
É, lógico.
Ai, ai.
Eu não vou responder isso porque é uma celebridade. Então, para a Camille que está. Um hugzinho minimalista. Para a Camille, que está amando muito Glee. E essa é a Cash.
Melhores séries dessa temporada, hein?
Beleza.
Olha, um hug para o Matt Mar, segundo a Camis, é o nome indiano, né? Que ele fez a denúncia que Camis não responde seus tweets, está perdendo seu amor. E pergunta se já ouviu falar de Bad Girls Club.
Já ouvi falar.
Sim. Eu já ouvi falar.
Mas só.
Eu já vi Bad Girls Club sendo xingada no The Sup, certo? Foi lá que eu vi. Mas, ô, Matmar, se você mandou tweet pra mim e eu te respondi, eu não vi, porque eu respondo todo mundo. Eu sou uma vadia que responde qualquer um.
E você devia mandar mais até ter certeza que ela viu.
Não, manda pra mim.
Tênis, Camis.
Camis, sua louca, me responde. Eu vou falar assim. Aí eu respondo pra você, não. Aí já respondi. Ah, olha! Tem também um rugzinho para o Lucas Holanda, que acha que deveríamos chamar o maior fã de Gui, Valesca Popozuda, para falar sobre seu tributo no SBT. Gente, se alguém tiver contato de Valesca, manda que não é escondida.
Ah, eu acho. Porque parou de falar palavrão, né?
É, vai ser Popoability no nome do podcast, pelo menos.
Eu acho.
É, rugzinho para o Gustavo Pereira, que apoia o Hélio Filho na Ryan Murphalização completa do mundo e também quer Daniel Normal. Gente, todos querem Daniel Normal, tudo isso.
Eu quero o bom homem. Ah, e eu também tenho também um hug póstumo para a Abby, que é uma gracinha.
Oh. Ai, que ter, Eriquita, bonitinha.
Eu gostei desse hug pra Abby, sabia? Hoje, quando a gente tava gravando hoje, que a Abby morreu, né? Hoje é nesse dia e a gente grava um podcast. E aí, eu fiquei meio chocada com a minha pele, tudo chique na Abby, falando mal de Abby, fazendo piada com Abby. Eu não esperava isso, não, sei lá.
Absurdo.
Absurdo.
Eu só falei de Shonda, assim, não falei nada de Abby. Falei que Shonda matou.
É, mas Shonda matou mesmo. Mas gente,
foi ela.
Mas eu vi piadas assim, que não era piada. Eu achei bonitinho, que era tipo assim, agora ela foi jogar tranca no céu com a Naibelo e o Bully.
Mas aí elas estão pouquinhas, mas tinha umas bem agressivas, assim, que eu não esperava. Mas ok, né? Jogar tranca no céu é uma coisa porra, a pessoa falar isso tipo, é fã da pessoa, né? Agora, teve umas, tipo, sei lá, enfim. A gente agora aguarda o próximo podcast com a morte do Silvio Santos, é isso?
Que horror.
Ai, que
Shonda pode aprontar algum.
A única dúvida que eu fiquei é se vai ter música da Abby no próximo episódio de Glee. Será?
Ah, já falei que as rosas não falam by Marley, vai arrasar no iTunes.
Ai, vamos me falando graxinha.
Ó, então nesse clima, segue os nossos twinters, @ Erica com _ Ribeiro, @ Cami Barbieri, a Abby da Podosfera, @ VC _ Lu, @ Leozio, que ri de boca fechada, e @ Seriadore.
É, ai, tem um selinho pra todo mundo, então, que nem Abby.
Ah, isso é pra
um selinho?
Beijar.
Ah, Erika, é uma gracinha.
Gracinha, né?
Mas eu tô grávida.
Ai, não me... Manda e-mail também no seriadores@gmail.com sobre Abby ou sobre o que mais você quiser e fotos de Abby com os demais para Erika.
Para, não deve ter.
Ah, o filho da Erika é com os demais, a celebridade assim.
Não acredito.
Eu acho, revelou.
Mas eu nem sabia que o Zé Maier funcionava ainda.
É, aí que todo mundo funciona.
Então é isso, gente. Beijo na alma e...
Ai, para! Olha que coisa desagradável.
Não seja a alma da Erika, porque ela é nossa demo e ela não tem isso.
Ai, coisa terrível. Demo.